Senhores Deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Dava as boas-vindas ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado e ao Sr. Secretário de Estado. Temos uma audição requerida pelo Bloco de Esquerda, a audição do Sr. Ministro da Saúde, na sequência da renovação por 2 anos do contrato com a Luzia da Saúde para a gestão clínica do Hospital de Cascais. Nós vamos ter três rondas, a primeira de 6 minutos por cada grupo parlamentar com pergunta e resposta do Sr. Ministro, uma segunda ronda com 5 minutos a cada grupo parlamentar e, portanto, em conjunto e resposta em conjunto do Sr. Ministro, e depois uma terceira ronda, que eu penso que teremos de falar entre todos, se será necessária, se não, veremos na altura, de 3 minutos por Sr. Deputado e depois o Sr. Ministro responderá pelo tempo que for utilizado pelos Srs. Deputados também. Tenho escrito já para o Bloco de Esquerda o Sr. Deputado Moisés Ferreira, PSD Ricardo Batista Leite, pelo PS João Marques, CDS Isabel, enganei-me, Ana Rita Bessa, e a Sra. Deputada Carla Cruz pelo PCP. Portanto, dava a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, o Sr. Secretário de Estado Adjunto. Como sabe o Sr. Ministro, o Bloco de Esquerda requereu a sua presença aqui por causa da notícia e do anúncio da então Presidente da ARS Lisboa, Evaldo Tejo, agora Secretária de Estado, que numa entrevista a um jornal anunciara a prorrogação do atual contrato com a PPP de Cascais por mais 2 anos, portanto até ao final de 2020, decisão que se segue a um despacho do Governo de 2017, do início de 2017, onde anunciava o lançamento de um concurso público para uma nova parceria público-privada para o Hospital de Cascais por mais 10 anos. Ora, para o Bloco de Esquerda, aquilo que está a acontecer é o desperdício de uma oportunidade de ouro para romper com a política de vários governos, de Partido Socialista, de Partido Social Democrata e de CDS-PP, que abriu a saúde, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde, aos privados e ao negócio. O Sr. Ministro tinha nas suas mãos, durante este mandato, a possibilidade de reverter para a gestão pública, de trazer para a gestão pública, melhor dizendo, a gestão dos hospitais de Cascais e de Braga, sem nenhum tipo de compensação devida aos privados, sem nenhum tipo de litigância com os privados. Era assim, os contratos estavam a acabar, bastava uma decisão, uma opção, uma palavra do Sr. Ministro para que estes hospitais pudessem ter gestão pública em vez de estarem a ser geridos por privados como estão atualmente. O Sr. Ministro não tem mostrado querer romper com estas políticas erradas de várias décadas a esta parte. Não tem mostrado querer romper com esta abertura a privados, a abertura do Serviço Nacional de Saúde à exploração de privados. E é uma oportunidade desperdiçada. É uma oportunidade perdida e é um erro enorme para o Serviço Nacional de Saúde. Ao anunciar primeiro um concurso para fazer uma nova parceria público-privada em Cascais por mais 10 anos e ao anunciar depois a prorrogação do atual contrato até ao final de 2020, na verdade aquilo que se está a fazer, aquilo que o Governo está a fazer, é garantir aos privados que vão ter uma PPP em Cascais até ao final de 2030, quando ela podia acabar já em 2018. E este é o grande erro. E eu apontava-lhe pelo menos 6 razões porque é que isto é um erro. Primeira, a saúde, principalmente a resposta pública de saúde, deve estar orientada para o utente e não orientada para o negócio na saúde. E ao colocar os privados, as multinacionais, os fundos financeiros, as seguradoras de saúde a gerir um hospital, está-se a orientar para o negócio e não para o utente. E a parceria público-privada de Cascais é disso um bom exemplo, porque ela é detida pela Amil, uma multinacional brasileira, que por sua vez é detida pela United Health Group, uma multinacional norte-americana, que tem entre os seus acionistas fundos financeiros e seguradoras. E, portanto, aquilo que se está a fazer é dizer que se vai prorrogar durante mais 2 anos o atual contrato com estas entidades, que certamente nada têm a ver com preocupações com os utentes, nem estão muito interessados em preocupações com os utentes, estão preocupados sim em chegar ao final do ano e ir lá buscar a sua parte, o seu quinhão, a sua rendibilidade interna, como se diz e como está escrito nos contratos. Segunda razão, os privados procuram o lucro e por isso injeitam e recusam os utentes e os serviços que consideram mais caros. Novamente, a parceria público-privada de Cascais é disso um exemplo. O Hospital de Cascais exigiu protocolos adicionais para tratar os doentes com VIH-Sida. Envia doentes oncológicos para hospitais de gestão pública, para fazer o seu tratamento em hospitais de gestão pública, por exemplo, São Francisco Xavier. E tem uma grave lacuna no que toca à saúde mental, em concreto, psiquiatria comunitária. No entanto, e apesar de tudo isto, o Governo e a ARS de Lisboa e Vale do Tejo, foi-nos aqui dito nas audições que tivemos exatamente com a ARS de Lisboa e Vale do Tejo, decidiu prorrogar por 2 anos este contrato exatamente como ele está, exatamente com estas lacunas. Não faz sentido que se esteja a prorrogar uma resposta de um hospital inserido no Serviço Nacional de Saúde com tamanhas lacunas. Terceira razão. A despesa com as parcerias público-privadas é crescente, retira dinheiro ao Serviço Nacional de Saúde e não é verdade que seja mais barata para o erário público. O SNS paga mais à parceria público-privada de Cascais do que paga aos hospitais EPE. E isso foi aqui admitido também pela ARS Lisboa e Vale do Tejo, quando, na semana passada, aqui estiveram em audição. Paga mais à parceria público-privada de Cascais do que paga à EPE, aos hospitais EPE. E, no entanto, este contrato foi prorrogado e foi renovado, exatamente como está, por mais 2 anos. Um erro. Quarta razão. As PPP, apesar de se lhe pagar mais por consulta, cirurgia, etc., não representam um melhor serviço nem uma melhor prestação de cuidados de saúde, como foi também aqui admitido na semana passada em audição à ARS Lisboa e Vale do Tejo. E não é verdade que haja um controle público rigoroso sobre aquilo que se passa dentro de um hospital em gestão PPP. Porque, por exemplo, quando questionamos a ARS Lisboa e Vale do Tejo sobre denúncias que nos tinham chegado de manipulação de indicadores operacionais que estarão a acontecer ou que terão acontecido na parceria público-privada de Cascais, aquilo que nos foi dito foi que o gestor público não tem acesso nem tem forma de controlar esses indicadores operacionais. Disse, remetendo para a CSS, que a ARS Lisboa e Vale do Tejo não tem forma de fazer esse controle, nem tem forma de conhecer se houve ou não manipulação dos indicadores. Por último, as PPP, como forma de financiamento aos privados, degradam o Serviço Nacional de Saúde, veja-se o exemplo em inglês do NHS. Pedia só uma tolerância de 30 segundos, Sr. Presidente, para dizer o seguinte. Se o Sr. Ministro acha que esta realidade se alterará com um novo contrato para uma nova PPP, aquilo que o Bloco de Esquerda recomenda é que se desengane e poupe-se já a esse esforço. Porque não é por ter um contrato que, em vez de uma taxa interna de rendibilidade de 12%, venha a ter uma taxa interna de rendibilidade de 7% ou 8%, que a natureza das parcerias público-privadas se alterará. Não se alterará. Aquilo que é preciso é ter a gestão pública dos hospitais que estão inseridos no Serviço Nacional de Saúde. E ouvir o repto de muitas personalidades, muitas delas do Partido Socialista, que defendendo o Serviço Nacional de Saúde, dizem, e bem, que é preciso acabar com as parcerias público-privadas na saúde. Termino só para perguntar exatamente isto. Perante todas estas evidências, se o Sr. Ministro está na disponibilidade de anular o concurso internacional para prorrogar a PPP por mais 10 anos e preparar já a transição para a gestão pública do Hospital de Cascais.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, dava a palavra ao Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, muito bom dia. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Moisés Ferreira. Esta audição vem na sequência da minha vinda ao plenário há cerca de 15 dias e eu seguramente que irei correr o risco de repetir muitos dos argumentos que na altura expandi, na justa medida em que nestes 15 dias não existem factos substancialmente novos relativamente àquilo que foi o debate de urgência no Parlamento. Ainda assim, se o Sr. Deputado me permite, eu gostaria, na resposta às questões que coloca, de dividi-la em dois ou três planos. Primeiro, o plano estritamente político. Esta decisão da ida a concurso para as PPPs, cujo contrato está em fase de conclusão, não é uma decisão unipessoal do Ministro da Saúde. O Ministro da Saúde não tem o poder de decisão, e não deveria ter, não o tem e não deveria ter, naturalmente, sobre decisões que são decisões do Governo. E são decisões do Governo que decorrem daquilo que foi o compromisso parlamentar aprovado por esta Assembleia a quando da apresentação do respectivo programa. O que o Ministro está a fazer da Saúde é a cumprir ou a dar cumprimento ao programa do Governo num contexto de uma decisão que é uma decisão do Executivo. Esta é, portanto, uma questão de natureza política, não se trata de um capricho pessoal ou político de um Ministro, trata-se de quando da elaboração do programa do Governo se ter considerado o seguinte: existiam em Portugal experiências de gestão clínica privada que estavam em curso. Na altura em que o programa do Governo foi redigido e foi trazido à Assembleia da República, não havia evidência rigorosa, definitiva, como não existe ainda hoje, sobre os fatores determinantes do ponto de vista negativo ou positivo, e daí que se tenha inscrito no programa do Governo que seria importante que a decisão política fosse tomada em cima de uma habilitação técnica, de um estudo independente, estudos esses que foram feitos, como aliás o Sr. Deputado também já tem referido aqui, uns mais afirmativos, outros menos afirmativos, mas sim, eu permito-me citar alguns dos trabalhos que são do conhecimento público e que todos os senhores deputados conhecem, que são relatórios de auditoria do Tribunal de Contas, que são o estudo produzido pela Entidade Reguladora da Saúde e são os estudos técnicos produzidos pela UTAP. Do conjunto desses três estudos, a orientação que ressalta é de que valeria a pena suscitar uma nova apreciação em sede de concurso, alterando e melhorando os termos desse mesmo concurso, porque parecia haver evidência técnica, económica e até de natureza de qualidade que justificava a manutenção no Serviço Nacional de Saúde de experiências com um modelo de gestão diferente. Aliás, esse modelo de gestão tem sido repetidamente apreciado de uma forma muito significativa nos inquéritos independentes realizados junto dos próprios utilizadores, que apreciam a experiência muito positivamente, mas também junto dos próprios profissionais que se manifestam satisfeitos com a experiência profissional no contexto dessas matérias. Sobre esta matéria das PPPs há naturalmente uma questão de natureza programática e ideológica, que não vale a pena iludir que existe e que é saudável que seja discutida. Aliás, nós estamos a viver um momento particularmente interessante, porque estamos a caminhar para o final desta legislatura e estão a emergir diversas manifestações de vontade que pretendem criar espaço para o debate amplo de uma proposta nova de lei de bases da saúde. Ainda ontem vi a Sra. Deputada do CDS, Isabel Galriça Neto, fazer essa afirmação na televisão. Temos visto grupos de cidadãos interessados que fazem propostas. Tivemos a proposta já apresentada por escrito pelo Presidente Honorário do Partido Socialista, o António Arnaud, e pelo ex-deputado João Semedo, e o Governo já anunciou que ele próprio irá tomar a iniciativa de apresentar à Assembleia da República uma proposta de lei de revisão da Lei de Bases da Saúde. E é aí, se me permite, Sr. Deputado, que essas matérias que são estratégicas e que são trans-legislatura, quer dizer que estão para além de uma legislatura, porque uma PPP compromete necessariamente sempre que um Governo, até pela própria maturidade dos contratos, que essas questões deverão ser dirimidas. Do ponto de vista do Governo, a questão é muito simples: executar o seu programa, seguir aquilo que são as orientações emanadas pelas entidades técnicas, nomeadamente a UTAP, ir a concurso público perguntando: é possível, em cima do que foi feito, fazer ainda melhor? No caso Vertente Cascais, temos dito que este novo contrato se atrasou pela razão de que os estudos se tornaram mais complexos,
na medida em que nós pretendemos que o concurso passe a integrar a totalidade das 8 freguesias que hoje apenas são abrangidas na área materno-infantil, que passe justamente, como o Sr. Deputado Moisés Ferreira disse muito bem, a integrar o protocolo do VIH-Sida e da Oncologia e que dessa forma se consiga reequilibrar as relações de oferta e de procura de cuidados de saúde hospitalares na área metropolitana de Lisboa, onde o novo polo hospitalar de Sintra será decisivo, mas também a construção do Hospital de Lisboa Oriental será também determinante. Trata-se, portanto, de não fazer uma escolha baseada em motivações que estejam para além da racionalidade económica e da racionalidade da efetividade. Nós temos, aliás, ontem esse exemplo foi dado no debate que ouvi na SIC Notícias pelo professor Pedro Pita Barros. Nós temos, ao longo dos últimos anos, parcerias com o setor privado que nem se passa pela cabeça deixar de ter, nomeadamente, ninguém passa pela cabeça de ninguém, nacionalizar as farmácias comunitárias. É, de facto, uma parceria que existe de grande envergadura económica, como temos com o setor social e com o setor privado. O importante é não perdermos de vista o essencial. O que os portugueses esperam dos governos é um Serviço Nacional de Saúde forte, efetivo, capaz, que resolva os seus problemas e que o dinheiro público seja respeitado até ao último dos seus cêntimos. E por isso, a continuarem estes modelos, porque nada garante que eles continuem, depende do que for o resultado do concurso, o que se tem que fazer é ainda mais aperfeiçoar um modelo de monitorização que já de si tem provado bem, basta para isso atentar naquilo que têm sido as penalizações e as multas aplicadas aos operadores que são de elevada envergadura. Em síntese, Sr. Deputado, dissociando aquilo que é uma opção política ou uma apreciação política que nós compreendemos e respeitamos, nesta diferença que manifestamente existe, temos depois a questão do nível da racionalidade económica, do custo e efetividade e do entendimento que cada um tem de como é que serve melhor o interesse público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, o Sr. Secretário de Estado da Junta de Saúde e, em nome do PSD, dar as boas-vindas a esta Comissão mais uma vez, agradecendo a disponibilidade. Aquilo que estamos a discutir hoje é naturalmente um tema importante, mas também seria muito útil podermos discutir uma série de outros assuntos na saúde e já vamos na terceira reunião entre plenários e comissões, sempre a discutir o mesmo tema. Impedidos de o fazer, de discutir outros temas mais alargados, frutos de múltiplos requerimentos que o Bloco de Esquerda e o PCP têm feito para discutir especificamente as PPPs. Mas vamos a essa discussão. O Sr. Deputado Moisés Ferreira disse que o Sr. Ministro tinha a oportunidade de rever as PPPs. Ora, eu contesto esta decisão. Quem tinha a oportunidade eram os partidos que suportam o governo. Quando negociaram dar o apoio ao Partido Socialista para formar governo, o PCP e o Bloco, se isto fosse uma questão tão importante para eles, podiam ter incluído isto num acordo parlamentar e garantir a tal reversão imediata da PPP para o setor público, coisa que não fizeram. Não foi importante. Eventualmente não se lembraram. Mas a verdade é esta, e portanto eu tenho que concordar com o Sr. Ministro, ele está a trabalhar com base num acordo de incidência parlamentar. Diz o Sr. Deputado Moisés Ferreira que a gestão privada não quer saber dos utentes. Ora, quando nós falamos de Cascais, e Cascais percebo eu, quando olhamos para todos os resultados, desde a entidade reguladora de saúde, como desde o próprio IASIST faz uma avaliação dos hospitais, tem-se visto sucessivamente uma satisfação dos utentes em relação à mudança que houve face a um paradigma anterior, que se conhecessem a realidade de Cascais, perceberiam que foi uma mudança significativa. Há erros e há problemas, e já lá vou, mas não podemos negar que houve um avanço de enorme envergadura em relação à prestação de cuidados de saúde, quer a nível hospitalar, quer a nível dos cuidados de saúde primários, e que foi fruto também muito de um trabalho conjunto da autarquia com o Ministério. Depois, diz o Sr. Deputado Moisés Ferreira, que o Estado paga mais às PPPs do que às EPS. E o gestor das PPPs da ARS Lisboa Valdetejo, que esteve aqui numa audição, respondeu-lhe dizendo que ele não estava a ser intelectualmente honesto ao dizer isto e volta a insistir exatamente na mesma frase. O relatório da UTAP diz, de uma forma muito clara, que se tratam de duas realidades absolutamente diferentes e não comparáveis, páginas 121 e 130 do relatório. E diz mesmo que o custo por doente padrão afigura-se, como estava a dizer, inferior do custo por doente padrão da PPP de Cascais para o parceiro público, e figura-se inferior à média dos custos efetivos por doente padrão dos hospitais de grupo de referência, no fundo representando uma poupança de cerca de 6,4 milhões de euros. E, portanto, estar a querer alterar a realidade não me parece ser a melhor forma de discutir um tema que merece seriedade nessa mesma discussão. Mas o Sr. Ministro sabe que eu sou católico. E os católicos têm uma forma muito interessante de fazer a gestão do pecado. Temos um instrumento que chamamos de confissão. E o processo é muito simples. Tipicamente há um processo de arrependimento, depois há o processo da penitência e depois há o processo da contrição. E aquilo que nós assistimos aqui é o arrependimento de se terem esquecido de pôr isto no acordo de base e de incidência parlamentar, da parte da PCP e do Bloco. Vemos a questão da penitência, que é obrigar o ministro a vir aqui 3 vezes falar sobre o mesmo assunto. E depois vamos ver o que é a contrição. E o que é a contrição por definição? É não repetir os erros passados, não repetir o pecado capital. E aquilo que é o pecado capital do Bloco de Esquerda e do PCP é apoiar uma PPP. Mas o que é que aconteceu? É que no Orçamento de Estado de 2018, há 2 meses atrás, o que é que aconteceu neste Parlamento? O PCP e o Bloco de Esquerda aprovaram as grandes opções do plano, que inclui o quê? Uma nova PPP para o Serviço Nacional de Saúde. Fica para a história do Serviço Nacional de Saúde que o Lisboa Oriental, o famoso Hospital de Todos os Santos, terá o apoio não apenas do Partido Socialista, mas do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista português. O resto, Sr. Ministro, é conversa. Quanto a Cascais, acho que houve matéria muito importante na audição com a ARS que merece aqui um esclarecimento e coloco-lhe aqui a questão. Enfim, nós já debatemos isto no plenário, não vou repetir. De facto, a questão do concurso internacional foi anunciado, foi prometido, foi atrasado. O Sr. Ministro já explicou as motivações. No entanto, houve questões que não obtivemos resposta no plenário e que obtivemos da parte da ARS, nomeadamente que o prolongamento do contrato de Cascais por mais 2 anos, até um limite de 2 anos, é uma prorrogação do contrato tal e qual como existe. Foi isso que nos foi explicado, para garantir que enquanto o concurso vai ou não vai, os serviços são prestados à população. Ora, isto levanta algumas questões porque, na realidade, e destacando também aquilo que já foi referido, o contrato atual tem deficiências, nomeadamente a questão das doenças infecciosas, particularmente das consultas de VIH, a questão da resposta em termos de saúde mental e das doenças oncológicas, que são dificuldades que se sentem no terreno e que esta prorrogação, ao manter exatamente nas mesmas condições o contrato, significa que, até ser resolvido o futuro do Hospital de Cascais, essas deficiências vão se perpetuar. E, portanto, a pergunta que se coloca, Sr. Ministro, é: sendo que uma das propostas era a renegociação com o atual parceiro, porque é que não se tentou primeiro essa via, incorporando estes elementos? Segundo, tendo-se optado pela via da prorrogação e de lançar um novo concurso público internacional, se o Sr. Ministro considera a hipótese de fazer um conjunto de contratos paralelos, como aliás foram feitos no decorrer destes anos, para salvaguardar estes serviços, de modo a corrigir aqui eventuais erros, e em relação ao concurso internacional que foi anunciado, se o Sr. Ministro está disposto a que os termos em que esse concurso vai ser lançado sejam alvo de um processo, pelo menos de avaliação ou discussão pública, pelo menos a nível parlamentar e da Assembleia Municipal, para que as pessoas possam, de facto, garantir que as várias preocupações da população estão devidamente salvaguardadas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Ministro para responder. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Dr. Ricardo Batista Leite, eu quando vim para esta audição, que como diz é sobre esta matéria, creio que a terceira, estava longe de vir a ser confrontado com uma abordagem teológica sobre a matéria e, de facto, estando nós numa instituição de base republicana, eu abstenho-me de intervir ou de prosseguir por esse tipo de apreciação, deixando as questões da fé de lado e concentrando-me nas questões da razão e da objetividade. Ora, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, em relação às questões que coloca em concreto, dirigidas a mim, a renovação do contrato terá que ser feita ou teria que ser feita nos exatos termos da lei.
num quadro de total transparência e sem nenhum tipo de favorecimento para o concorrente, potencial concorrente ou não, não sabemos, mas para a entidade gestora atual, que ao ter agora uma revisão dos termos do acordo, de alguma forma seria beneficiada. Nós isso entendemos que do ponto de vista legal gera muitas dúvidas e do ponto de vista ético era também muito discutível. A opção foi, da ARS de Lisboa e Val do Tejo enquanto entidade gestora, foi de propor a prorrogação não até 2 anos, não por 2 anos, mas até 2 anos no menor espaço de tempo possível, fazendo nós todos os esforços para que o concurso público seja lançado rapidamente e, naturalmente, manter as condições de prorrogação exatamente nos termos, como se diz em linguagem técnica, ASIS, ou seja, mantendo as condições exatamente no quadro em questão, porque isso de alguma forma introduziria um fator de diferenciação ou de discriminação positiva para o atual operador que não nos parecia, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista ético, que fosse aceitável. Quanto à questão da avaliação pública, é uma matéria que nós naturalmente não excluímos, é uma prerrogativa da Assembleia da República fazê-lo e no momento da finalização dos termos de referência para o contrato, naturalmente que a nossa obrigação é partilhar esses termos de referência e ter uma audição ampla sobre essa questão, no sentido que não haja sobre a defesa do interesse público nenhuma sombra nem nenhuma dúvida. Quando nós falamos em ter uma parceria com uma entidade de direito privado, e o Sr. Deputado Moisés Ferreira referiu e bem os riscos associados às origens de capital, mas isso acontece neste setor, como acontece na propriedade de farmácias, como acontece em convencionados com quem o Estado possa ter acordos, eu entendo que nós não devemos confundir os planos. A matéria de regulação financeira, da qualidade dos agentes económicos e financeiros, do seu bom comportamento ou mau comportamento, não é uma matéria da competência do Ministério da Saúde. É do regulador financeiro, do supervisor financeiro e, no limite, das autoridades europeias ou, em Portugal, do Ministério das Finanças. Naturalmente que nós não podemos partir do princípio que qualquer entidade de natureza empresarial, nacional ou estrangeira, é uma entidade que não é credível, que não é respeitável e que merece desconfiança. Isso será, naturalmente, um princípio perigoso. Agora, o que interessa ao Ministro da Saúde e ao Ministério da Saúde é garantir que o operador, que se houver vencimento de concurso, o operador que ganha esse concurso, seja nacional ou seja estrangeiro, esteja obrigado ao cumprimento escrupuloso de um contrato de gestão e de um contrato de serviço público. E se porventura, e é preciso que isso aqui fique muito bem afirmado, se porventura, naquilo que for o lançamento do concurso, que vai ser mais exigente, que vai ser mais imperativo do ponto de vista das exigências, não houver nenhuma proposta ou não houver nenhum concorrente que faça jus àquilo que for o lançamento do concurso, pois naturalmente que o Governo está preparado para iniciar em qualquer momento o processo de reversão e de integração no Serviço Nacional de Saúde, na gestão pública empresarial, nas EPS, transformar esses hospitais em EPS. Portanto, não há aqui nenhuma obstinação de fazer a PPP para garantir, como às vezes é dito, uma renda de fluxo financeiro e uma espécie de capitalização ou de cash flow dos operadores privados para que eles possam alavancar a sua atividade estritamente privada. É muito simples. Ainda agora aconteceu, é notícia de hoje ou de ontem, no INEM, no concurso dos helicópteros, o concurso foi feito e os operadores que apareceram ofereceram valores muitíssimo acima do valor máximo de referência do contrato. O que o Estado deve fazer, lhe cumpre fazer, é anular o concurso e fazer um novo concurso. Isso acontecerá no domínio das PPPs, se perante um concurso, um caderno de encargos exigente, que sirva o interesse público, não houver propostas que estejam alinhadas com esse mesmo caderno de encargos, naturalmente que o Estado fará aquilo que tem que fazer, é preparar a integração dos hospitais na rede pública empresarial e eles passarão a ser não PP, mas EPS, como são as generalidades dos hospitais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava agora a palavra à senhora deputada, ao Sr. Deputado João Marques, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, no programa do Governo foi assumido, tal como já referi aqui, o compromisso de avaliar de forma externa e independente as experiências hospitalares existentes em regime PPP, de modo a que a decisão política suportada nessa análise técnica melhor defendesse o interesse público. Isto foi efetivamente aquilo que foi feito, e com base naquilo que já foi aqui repetidamente dito nos relatórios da Entidade Reguladora da Saúde e da UTAP, da equipa de projeto da UTAP, não haveria outro caminho a tomar senão esta renovação ou o lançamento, neste caso, do novo procedimento concursal. Portanto, ou seja, se por um lado temos uma entidade reguladora da saúde que nos diz que, do ponto de vista da sua avaliação, que há uma naturalidade, ou seja, que existem aspectos negativos e outros positivos, como já aqui também foi referido. Por outro lado, temos uma equipa da UTAP que nos vem referir que, efetivamente, a superioridade do modelo da PPP face ao modelo de gestão tradicional e recomendar a continuidade. Portanto, não poderia, de forma consciente e responsavelmente, ter sido tomado outro tipo de decisão, senão o lançamento deste novo procedimento concursal, que venha a dar continuidade ao tal modelo ao atual modelo de gestão, mas que inclua, e acho que, e tanto como o Sr. Ministro ainda agora referiu, que inclua efetivamente as limitações observadas no decorrer desta parceria e que venha a dar, entre outros, a resposta às insuficiências, nomeadamente com o VIH-Sida, com a oncologia, com a psiquiatria e com a área de influência. Mas, para além do que está aqui em causa e aquilo que é o objeto, digamos aqui, desta audição, não só a questão do lançamento novo e a continuidade do atual modelo de gestão...
Senhores deputados, pedia que
do atual modelo
tivéssemos
de gestão,
condições para ouvir o Sr. Deputado.
Do atual modelo de gestão, mas sim o que esteve na base da renovação do contrato, da renovação, da prorrogação, digamos assim, do contrato atual por mais 2 anos, tendo inclusivamente considerações no âmbito da não transparência e do não respeito pelo interesse público, que esteve com base nesta prorrogação, tal como posso aqui ver no documento que foi entregue no requerimento. Nesse aspecto, queria eu dizer que o Partido Socialista e o que está aqui em causa em relação a esta renovação já foi aqui mais que esclarecido quais foram os motivos que estiveram na base desta prorrogação de prazo e, como ainda agora foi dito, sem qualquer alteração face àquilo que era o contrato, o atual contrato de gestão, para que não houvesse qualquer tipo de processo administrativo, digamos, mais problemático nesse sentido. E nesta matéria, o Partido Socialista está bem esclarecido, como eu referi, e sabe que o que esteve por trás desta decisão, nomeadamente nesta renovação, foi um critério da prudência, efetivamente da prudência, que, tal como mandam as boas práticas de gestão, foi aquilo que esteve por trás desta prorrogação do prazo. E é preciso perceber e voltar a ver, e tal como disse ainda há pouco, que esta prorrogação é eventual, tem um caráter de eventual, que ocorrerá apenas e só se o contrato de gestão que será feito e que venha na sequência do procedimento concursal não estiver em condições de produzir efeitos a 1 de janeiro de 2019. Ou seja, enquanto não entrar esse contrato e se não houver condições para ele produzir efeitos, até ao limite de 2 anos, e como o Sr. Ministro já aqui referiu, caso o concurso não dê em nada, procederemos à internalização no SNS e em modelo EPE. Portanto, o que esteve aqui por trás disso foi uma perspectiva de prudência e que visava só e apenas a não quebra da prestação de serviços, tal como foi aqui referido pelos responsáveis da ARS na semana passada. Portanto, é preciso compreender que esta questão da contratação pública tem sempre esta elevada complexidade, a incerteza, e que é preciso, efetivamente, tomar alguns processos que evitem que ocorram situações que seriam bem piores, que era chegarmos a um ponto de quebras de acesso e de serviço. Como já aqui ouvimos, o custo, e como se tem sido dito, o custo público comparado em relação ao caso concreto do Hospital de Cascais e a parceria, o atual contrato, representou menos cerca de 13% face àquilo que será a média dos hospitais do seu grupo, onde se inclui, e o valor que estava previsto contratualmente ficará, inclusivamente o valor executado, aquém daquilo que estava contratualmente previsto. Portanto, que se vê também que aí houve alguma eficiência também no sentido das práticas atualmente implementadas. Fomos aqui também esclarecidos que os preços, apesar dos preços únicos pagos na PPP poderem ser acima daqueles que são pagos no EPE, aquilo que na prática ocorre é que o doente padrão, no final, tem um custo inferior aos hospitais do grupo onde ele se insere. Portanto, do ponto de vista dos encargos, isto representou o menor custo por doente padrão, ou seja, mais serviço e a menor custo para os utentes. Do ponto de vista da qualidade, também fomos aqui informados que, nos últimos anos, esta unidade teve uma avaliação de muito bom, com base nos critérios que estavam definidos no contrato de gestão, que em alguns indicadores, como já aqui foi referido também várias vezes, eventualmente está a melhorar e poderia não estar tão bem, mas noutros também apresentam resultados muito melhores do que outros hospitais, inclusivamente da região. E por tudo isto, e porque efetivamente o Serviço Nacional de Saúde e o compromisso que o Partido Socialista tem com o Serviço Nacional de Saúde é absoluto e intransigente, entendemos que a opção que foi tomada foi a opção mais racional do ponto de vista social e económico, e por isso estamos de acordo com ela. Mas não poderíamos deixar de colocar aqui duas ou três questões em relação a este processo. Vou concluir, Sr. Presidente. Nomeadamente, se a entidade gestora aceitou já a proposta, as condições propostas pela ARS-LVT para a prorrogação do prazo, se os atuais encargos tidos com esta PPP, nomeadamente a nível de produção contratada, seriam inferiores se a gestão fosse revertida para a gestão pública, quais os riscos que o Sr. Ministro entende que possam ou que preocupam no caso do processo culminar na internalização deste hospital? E numa outra perspectiva, e tendo em conta também aquilo que vinha referido no relatório do TAP, queria fazer uma pergunta já do ponto de vista, muito rápido, do ponto de vista da gestão efetiva e a gestão pública. Que se entende que aqueles que são apontados como riscos de internalização, nomeadamente a internalização do quadro de recursos humanos, da transição da gestão do provisionamento para as regras da contratação pública e integração, nomeadamente, em sistemas e soluções informáticas, são atualmente fatores de optimização de custos que não estão ao acesso dos gestores públicos nos hospitais de EPE e que deveriam, esses sim, ser alvo de alguma preocupação da nossa parte. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Ministro. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Marques, coloca aqui uma série de questões de natureza muito objetiva, mas faz um enquadramento que me parece bastante conceptual e que, de certa maneira, permite retomar a resposta que eu dei, quer ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, quer ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Eu começaria pelo aquilo que me pareceu ser na sua pergunta um alerta ou um risco para a vulnerabilidade social de uma decisão intempestiva e mal acautelada. Quem conhece o Hospital de Cascais ou quem conhece a zona de Cascais sabe que a população daquela zona foi durante muitos anos servida por um hospital de muito más condições, um hospital antigo, num edifício desajustado para o propósito, para a finalidade hospitalar, um hospital que tinha muitas dificuldades ao nível do seu equipamento, da sua tecnologia, e naturalmente que a opção feita
pela construção de um hospital em regime de parceria público-privada que abrangia duas linhas de parceria, e é importante quando nós estamos a discutir a PPP que não esqueçamos que existe a componente edifício e equipamentos, fez com que o Conselho de Cascais passasse a ter um hospital moderno, novo, equipado, tecnologicamente moderno e, naturalmente, aliado à componente prática e clínica, admitimos que a conjugação destes fatores fez com que esse hospital fosse, seja hoje, muito bem percepcionado e muito valorizado pelos cidadãos, no seu conjunto, não apenas os que vivem no concelho, mas nas áreas limítrofes que utilizam o hospital. Isto acontece com Braga, como acontece também noutras PPPs, nomeadamente no caso de Lourdes, em que o hospital aí é feito de raiz, é um hospital completamente novo, mas nos hospitais de substituição a diferença foi uma diferença muito forte e a população valorizou muito esse novo serviço. Os custos de transição de uma operação deste tipo existem sempre. Não estamos a falar apenas de custos económicos, estamos a falar de custos operacionais, tecnológicos, logísticos e, portanto, a integração, sendo possível, terá sempre, naturalmente, consequências colaterais que nós sabemos que podem comportar perturbações na atividade, na qualidade, no desempenho, no reajustamento das condições dos profissionais e dos seus contratos, enfim, tudo isso está descrito nos documentos que nós elaboramos. Portanto, para responder à questão sobre os riscos de internalização, eles não são inócuos, existem, mas não são impeditivos se em nome do interesse público, perante a apresentação de um concurso com caderno de encargos, não houver nenhuma proposta que defenda bem o interesse público, com certeza que a obrigação do Estado e do Governo é criar todas as condições para minimizar riscos de internalização que, existindo, têm que ser mitigados. A questão do novo contrato ter demorado mais tempo a ser, o novo contrato, peço desculpa, o novo caderno de encargos ter demorado mais tempo a ser ultimado e lançado, tem que ver com aquilo que já foi dito na ronda anterior, que é, nós tínhamos que integrar as 8 freguesias na sua plenitude, tínhamos que integrar a questão dos doentes com VIH-Sida e da oncologia e teríamos também que prever uma melhor resposta na área da saúde mental. Isso permitirá ter um caderno de encargos que é verdadeiramente inclusivo, que dá uma resposta mais integrada à região, que é mais satisfatório do ponto de vista da circulação dos cidadãos, que evita que o cidadão que mora em Coimbra, o exemplo que eu tenho dado, uma mulher que mora numa freguesia de Sintra, aliás, possa ir ao Hospital de Cascais para assistência materno-infantil, mas não possa ir ao Hospital de Cascais para uma consulta de medicina interna ou de qualquer outra especialidade médica. Isso é importante do ponto de vista da reorganização e do desenho da oferta assistencial na região de Lisboa e Vale do Tejo, porque o Amadora Sintra é reconhecidamente um hospital em carga, com uma enorme sobrecarga de influência populacional. A abertura do Polo de Sintra irá descomprimir fortemente em atividades de ambulatório, mas naturalmente que Cascais também concorre hoje muito com essa parte da população das 8 freguesias para a procura do Hospital Amadora Sintra. Em síntese, custos de transição existirão sempre. O que está em cima da mesa neste momento é muito claro. O melhor caderno de encargos que seja possível realizar, que defenda melhor e acautele melhor o interesse público, que represente um upgrade ou uma melhoria face ao caderno de encargos atual, suscitar a questão se existem ou não entidades interessadas ou com capacidade de fazer uma proposta de valor adequada, se existir, introduzir naturalmente aperfeiçoamentos no controle e na monitorização e no acompanhamento e, finalmente, se não existir, preparar com grande rigor e com grande cautela o processo de internalização ou de entrada na rede pública EPE. É, portanto, este o contexto em que nos movemos. Os 2 anos, como aqui já foi dito, são uma data tentativa máxima que nós esperamos que seja fortemente reduzida, na justa medida em que o caderno de encargos e o concurso seja publicado e todo o processo decorra normalmente e que seja um concurso público que funcione dentro dos prazos mínimos e não dentro dos prazos máximos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava agora a palavra A senhora deputada Isabel Galriça Neto, depois vai partilhar o tempo com a senhora deputada Ana Rita Bessa. Tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não tomarei muito tempo, quero obviamente cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado, agradecer a vinda aqui, não sem também dar conta que, sabendo nós que o tópico da audição de hoje se prende com a PPP de Cascais, não podendo também deixar de assinalar o número significativo de vezes que o Sr. Ministro tem vindo para falar sobre esta matéria, o que de facto o CDS sempre tem dito e far-nos a uma justiça dizer que é verdade, é que não se justifica multiplicar vindas do Sr. Ministro a esta comissão e somos bastante respeitadores daquilo que está estabelecido, nomeadamente aquilo que foi estabelecido para as audições regimentais na última Conferência de Líderes e, portanto, esperando poder falar sobre Política Geral de Saúde com o Sr. Ministro em comissão a 28 de Fevereiro, lamentamos que, para além da, e não contando com a audição do Orçamento de Estado, a última sobre Política Geral de Saúde tenha sido a 21 de junho e penso que, face a tantas preocupações que acredito que também terá, são seguramente algumas partilhadas connosco, efetivamente face a isso os portugueses dificilmente entenderão que se invista tanto tempo numa matéria que nos parece que está esclarecida. E sem mais demoras passo a palavra à minha colega, a deputada Ana Rita Bessa, para irmos ao assunto de hoje. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado e demais equipa aqui presente. E indo diretamente ao tema, isto começa de uma maneira que não farei muito mais vezes, já perceberão porquê, mas gostava de começar por fazer menção ao Sr. Primeiro-Ministro e uma declaração que ele fez no plenário há pouco tempo, em que dizia que a percepção da realidade não nos pode confundir com a própria realidade. Eu acho que é uma frase que se aplica à circunstância, porque o Bloco de Esquerda, no seu requerimento, apresenta-nos, de facto, a sua percepção da realidade. Mas não é preciso confundir isso com a própria realidade, porque graças a Deus, para aqui seguir a linha proposta pelo PSD, temos muitos dados objetivos para tomar decisões do Tribunal de Contas, da UTAP, da ACSS, da Entidade Reguladora da Saúde, que das duas uma, ou são malfeitores que de facto não sabem fazer o seu trabalho, e isso caberá a outros fazer essa apreciação, não será seguramente a do CDS, ou então têm dados robustos que vale a pena trazer à consideração. O primeiro dado diz respeito ao facto de que o Hospital de Cascais poupa ao Estado 17,5 milhões de euros por ano e que se fosse gerido pelo Serviço Nacional de Saúde nos termos habituais, aumentaria o custo em 24%. Portanto, quanto à questão economicista, há de facto uma diferença entre a realidade e a percepção do Bloco de Esquerda. Do ponto de vista dos utentes, há também inquéritos de satisfação levados a cabo pelo próprio hospital, uma vez que o Ministério não entregou a sua parte do compromisso de estabelecer um sistema de avaliação dos utentes transversal a todo o SNS, mas o Hospital de Cascais, como outros, cumprem a sua parte e daí resulta que há um nível de satisfação de 8,5 por parte dos utentes, o que a mim me levaria a dizer que a percepção do Bloco e do PCP difere da percepção dos utentes, daqueles que realmente frequentam o serviço e que, em certo sentido, manifestam a realidade da prestação de cuidados. E, finalmente, que o Hospital de Cascais classificou-se no SINAS com o nível máximo de excelência clínica, 5 áreas com classificação de 3 estrelas e, já que falaram também na ACSS, é o líder do seu grupo de referência definido pela ACSS e não sou eu que faço estas avaliações. Se estas fontes não chegassem, também tivemos de ouvir, aliás, por requerimento do PCP, tivemos a ocasião de ouvir aqui na Comissão o gestor das parcerias, o Dr. João Matos, que nos fez uma leitura muito completa daquilo que se passava. Todos ouvimos, está gravado, portanto nem sequer vale a pena ser muitas considerações, mas ele terá dito algumas coisas que me pareceram bastante razoáveis, factuais, que a parceria de Cascais tem tido desde sempre uma avaliação de muito bom, que é evidente que não há nenhum hospital que cumpra todos os níveis de qualidade na excelência e que isso é comum a todos os hospitais e parece-me que também não é uma grande surpresa na nossa vida. Falou nas várias penalidades que foram de facto aplicadas ao longo de 10 anos por incumprimento contratual, a maior parte delas relativas a falhas no sistema de informação, livros de reclamações e coisas deste género de magnitude. Falou também, depois pode ouvir, e também pelo serviço de urgência, tem toda a razão, sendo que, como também ouviu, eram as que eram menos reportadas, mas existem, tem toda a razão. e que os riscos assumidos, e que havia uma série de riscos que foram elencados, assumidos pelo prestador privado. E até falou em algumas preocupações muito concretas que o PCP aqui trouxe, muito pertinentes, como, por exemplo, se era ou não verdade que a entidade gestora pública tinha uma sala para poder fazer a aferição dos documentos. E eu, por acaso, ontem fui visitar o hospital e até para tranquilizar, senhora deputada, existe não só uma sala, mas até uma ala que tem uma placa que diz entidade pública contratante. Eu entrei, não estava lá ninguém, estavam as luzes apagadas, tem boas condições, e a senhora deputada gostará com certeza de ver quando tiver a ocasião de visitar o hospital. E até descobri, veja lá, que há outro alinhamento místico entre o PCP e esta PPP, talvez tenha a ver com o nome, sim, que é engraçado, que é cá fora na rotunda tem um cartaz muito grande, um outdoor do PCP, que diz salário mínimo 600 euros, PS rejeitou. Veja lá que é política interna desta PPP, que o salário mínimo é 600 euros e afinal até tem aqui um ponto de convergência e, portanto, talvez isso também a tranquilize. Na verdade, o que a mim me parece aqui relevante dizer é que, e o Sr. Ministro também já o disse no plenário, é que nesta matéria não é preciso estados de alma, e eu concordo inteiramente. E não é preciso estados de alma porque há dados para defender a realidade, há dados da realidade para defender o melhor interesse público, e que valem mais do que as nossas percepções, sejam as minhas, sejam as de outro qualquer partido. E, portanto, perguntava ao Sr. Ministro muito concretamente, confirma ou não que na tomada de decisão política sobre o tema da continuidade das PPPs, há dois dados. Há um dado de percepção, que pode ser vinda do CDS, pode ser vindo do grupo parlamentar do PS, pode ser do PCP ou do Bloco, mas há também um conjunto de informação sólida que é fornecida por um conjunto de entidades como aquelas que eu referi, e que isso foi ponderado nesta apreciação que foi feita da extensão do contrato. Primeira pergunta. Segunda pergunta. É verdade que os encargos com as PPPs têm aumentado, e isso faz parte, consta do requerimento do Bloco de Esquerda, e eu perguntava-lhe se confirma aquilo que vem no relatório da UTAP, na página 70, que diz que a tendência de crescimento dos encargos com as PPPs da saúde deve-se ao aumento quase generalizado da produção hospitalar, o que significa que estes hospitais estão, de facto, a entregar mais cuidados de saúde, e é por essa razão que aumentam os encargos, até porque, como todos nós sabemos, o preço é uma variável fixa dos contratos e, portanto, não seria por esta razão. Sobre a produção e as listas de espera, e termino já, senhor, termino agora, perguntava-lhe se é ou não verdade que quem determina as listas de espera na PPP de Cascais é, na verdade, o Ministério da Saúde. Ou seja, se houve algum momento em que a entidade gestora tenha dito que não aceitava os níveis que o Ministério propunha e que queria fazer menos. E, portanto, se há um problema de listas de espera em aumento, se não é, na verdade, o Ministério da Saúde que tem uma restrição ativa sobre esta situação, que é acrescida pela atual situação da GELAC. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhoras deputadas. Tem a palavra o senhor ministro, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente, senhora deputada Isabel Galriça Neto, senhora deputada Ana Rita Bessa. Eu registo com muito apreço e até com alguma curiosidade o facto desta audição estar repartida entre citações dos Evangelhos por parte do senhor deputado do PSD e agora a senhora deputada Ana Rita Bessa a citar o primeiro-ministro, e que também é naturalmente uma coisa que me confere alguma satisfação. Indo à frase que a senhora deputada Ana Rita Bessa citou do seu primeiro-ministro, que não podemos confundir a percepção da realidade com a própria realidade, eu confesso que, mais do que a obrigação e o prazer que me dá em estar nesta audição, eu anseio pela possibilidade de ter uma audição sobre Política Geral de Saúde, porque, tendo visto ontem a senhora deputada Isabel Galriça Neto na televisão dizer que agora o CDS vai iniciar um ciclo de debate de políticas com base na evidência, e aliás hoje à noite até tem aqui uma sessão no Parlamento, portanto será para mim o terreno em que eu me gostarei muito de mover, e dar-me-á imenso prazer discutir política de saúde e política geral com base na evidência e não com base nos soundbites ou nos títulos que a espuma dos dias vão libertando todos nos diferentes órgãos de comunicação social. Fico, portanto, na expectativa, creio que será no dia 28, cá estaremos para isso. Quanto à questão, às duas questões que a senhora deputada Ana Rita Bessa coloca, se a tomada de decisão política teve na sua construção duas linhas, uma à percepção e outra à informação sólida. Senhora deputada Ana Rita Bessa, só teve uma linha, que é a informação sólida, porque nós não tomamos decisões de natureza intuitiva ou com base na percepção, como a senhora deputada referiu. Finalmente, a segunda questão que a senhora deputada coloca é sobre o crescimento da despesa com as PPPs. Como está bem demonstrado, quer no Orçamento do Estado, quer em relatórios colaterais, nomeadamente o relatório do Tribunal de Contas,
Grande parte do crescimento da despesa com as PPPs em produção hospitalar foi devida ao aumento da atividade no Hospital de Braga, na PPP de Braga, por recomendação expressa, aliás, por determinação expressa, ao Ministro da Saúde, produzida pelo Tribunal de Contas num relatório publicado a quando de uma auditoria. Portanto, o que foi feito foi que o Tribunal de Contas instou o Governo a aumentar a produção contratada no sentido de garantir não apenas resposta, mas um melhor equilíbrio de exploração da própria unidade hospitalar. É, portanto, verdade que a produção, sendo os preços, como a Sra. Deputada disse, variável fixa, estão garantidos, os custos médios e os custos comparados estão salvaguardados, o que houve foi mais acesso, mais resposta e, naturalmente, esse incremento não tem uma natureza financeira, mas tem estritamente uma natureza económica. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito Sra. Deputada, faz favor, tem.
Em primeiro lugar, para pedir desculpa, porque eu vou ter que me ausentar, mas obviamente fica a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, e não deixar de dizer ao Sr. Ministro que é muito bem-vindo logo à noite, se quiser aparecer no debate, e que o CDS terá todo o gosto em o ter na plateia, porque de facto esta questão do debate não começou
obrigada,
agora para o CDS. Deputada. Muito obrigada.
Fica o registro que convidou só o Sr. Ministro. E, portanto, vamos continuando. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Secretária de Estado. Os senhores deputados, Sr. Ministro, temos aqui ouvido dizer que não são razões economicistas que pesam na decisão, mas de facto aquilo que temos ouvido sempre falar é nos estudos que apontam para o que as PPPs são mais baratas. Aliás, a intervenção do Partido Socialista quase que se resumiu precisamente a esse debate. E aos riscos, ou esse papão da internalização da prestação de cuidados, quando no relatório aquilo que é dito são sobre os custos, vejam bem, os custos com os trabalhadores e com a incorporação desses custos. Mas, Sr. Ministro, para dizer que a avaliação que o PCP faz relativamente a esta matéria e esta decisão que o Governo tomou de prorrogar por mais 2 anos o contrato com este grande grupo económico relativamente à PPP de Cascais, mas também a decisão de fazer um contrato, um concurso internacional para a PPP de Braga, que dizer, Sr. Ministro, que o Governo andou mal. Andam mal nesta decisão, este Ministério andou mal, porque de facto aquilo que era esperado, e eram duas boas oportunidades para reverter para a esfera pública, para a gestão pública, estas duas importantes unidades hospitalares, e o Governo optou por prosseguir o caminho, aliás, que vários governos, sucessivos governos do Partido Socialista, do PSD, com ou sem o CDS, fizeram de enfraquecer o Serviço Nacional de Saúde e engrossar os lucros dos grandes grupos económicos que operam na saúde. E também, Sr. Ministro, é conhecido que o PCP, desde a sua criação do regime de PPPs, quer na área da saúde, quer noutras áreas, apresentou a sua oposição a este modelo e que, pasme-se, o PSD está agora muito indignado com a posição do PCP. A posição do PCP é muito clara, Sr. Deputado. Aliás, o PSD tinha tido a oportunidade de votar uma proposta em sede de orçamento que o PCP apresentou para a revogação das parcerias, e aquilo que o PSD fez foi rejeitar essa proposta. Sr. Ministro, queria aqui confrontá-lo, até porque o Sr. Ministro disse que é necessário, na sua intervenção inicial, que talvez seja necessário aperfeiçoar o modelo de monitorização das PPPs. Eu gostaria de lhe confrontar, Sr. Ministro, com aquelas que foram as afirmações aqui do gestor das várias PPPs da ARS Lisboa e Valo Tejo, não unicamente sobre a PPP de Cascais, não foi aqui ouvido o gestor da PPP de Cascais, mas o Dr. João Matos, em que o que o Dr. João Matos aqui referiu foi este tipo de afirmações. Primeiro, que não pode um gestor público, que aliás já se viu hoje, a senhora deputada do CDS até disse que não estava nas instalações do hospital, que um gestor público de uma PPP não pode... E o Sr. Ministro disse isto, não pode pôr em causa a sustentabilidade do parceiro privado. Mas o gestor público disse, não pode ter uma atuação que se intrometa na gestão privada. A primeira questão, Sr. Ministro, é como é que o Sr. Ministro garante que de facto os interesses públicos, porque quando é colocado um gestor público a acompanhar as parcerias público-privadas, aquilo que ele tem que fazer, evidentemente, é defender o interesse público, é defender o interesse dos utentes, é defender os interesses dos profissionais. E relativamente à defesa dos interesses dos profissionais e dos interesses dos utentes, quando o PCP confronta o gestor público relativamente a situações concretíssimas sobre a situação dos profissionais, nenhuma resposta. O que nos faz pensar e tirar esta elação de que o gestor público não tem, de facto, acompanhado esta matéria, o que não é, de facto, de todo aquilo que seria o papel. Como é que se pode, Sr. Ministro, confiar na avaliação que o gestor público faz quando foi o próprio gestor público que aqui disse que não têm que ir à PPP? O gestor público disse-o aqui, que hoje existem mecanismos designadamente ao nível dos sistemas de informático que permitem coletar os dados e depois fazer a avaliação. Sr. Ministro, o PCP considera que isto de facto não é a defesa do interesse público. Não anda bem de facto a defesa do interesse público. Mas mais, Sr. Ministro, o gestor público de facto aqui assumiu que a PPP de Cascais tem uma lista de espera elevada, que houve de facto penalidades e incumprimentos do contrato, designadamente no serviço de urgência, sendo que a última vez se referiu ao ano de 2014, que a sepsis pós-operatória é de facto um indicador muito elevado neste hospital e não contrariou a ARS, também não contrariou aquilo que foram as afirmações que deram na avaliação que fizeram desta PPP e que estão expressas no relatório da UTAP. Insuficiências na resposta ao VIH-Sida, aos doentes oncológicos, à saúde mental, designadamente à comunitária. E, Sr. Ministro, a questão que lhe coloco efetivamente é esta. Como é que está salvaguardado o interesse público quando o gestor público, que tem a responsabilidade como um representante do Estado de salvaguardar esse interesse, e vem aqui apresentar à Assembleia da República estas informações que são, no entender do PCP, extremamente gravosas e que não acautelam efetivamente o interesse público?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Ministro para responder. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Carla Cruz, permita-me que em primeira... numa primeira fase, faça uma coisa que eu habitualmente não faço, que é pronunciar-me sobre dirigentes ou agentes, para dizer que sobre o Dr. João Matos, eu acho que ele nos merece um crédito de reconhecimento e de confiança, porque tem sido ao longo dos últimos anos um profissional independente, rigoroso, exigente e muito sério. E merece-nos a maior das confianças.
aliás, não só a nós, mas com a generalidade dos atores que o conhecem e que conhecem o seu percurso profissional. Segundo a senhora deputada Carla Cruz, não há na Europa, já para não falar de Portugal naturalmente, porque a experiência aqui é limitada, mas não há na Europa, eu diria mesmo no mundo, nenhum regime de parceria pública ou privada na saúde que tenha um modelo contratual tão exigente, tão apertado e tão complexo. Aliás, eu recordo-me de alguns anos ter ouvido até de colegas estrangeiros em ambientes de outro tipo, nomeadamente académicos, dizer que provavelmente em Portugal se teria ido longe demais na dureza do contrato, na definição das regras, o que poderia introduzir até um sobreaquecimento da monitorização no sentido de que isso poderia ser inimigo da eficiência. O que é facto é que o modelo contratual é muito apertado, é relativamente rígido e nos anos que transcorreram desde o início da primeira PPP em Portugal, contam-se já por larguíssimos milhões de euros o montante de penalidades e de multas que têm sido aplicados aos operadores. Dir-me-á, Sra. Deputada Carla Cruz, é preciso ainda ser mais exigente e mais rigoroso nesse escrutínio, pois estamos numa boa oportunidade de o fazer, a discussão dos termos do contrato, a possibilidade que a Assembleia da República tem sempre que quer, seja nesta via, nesta sede, mas por outra, o Tribunal de Contas, a Inspeção-Geral de Finanças, todos os institutos do Estado e agentes do Estado que têm responsabilidades administrativas podem, em qualquer momento, fazer uma avaliação de surpresa, quer nos termos do contrato, pela rotina, quer de uma forma aleatória e não avisada. É evidente que nós diremos que se existe no mundo inteiro, na Europa toda ou em Portugal, alguma experiência hospitalar que funcione nas condições ótimas, como às vezes em termos até de algum sentido humor se diz, nas condições ótimas de temperatura e de umidade. Tem que ver o máximo de eficiência, o máximo de resposta, o máximo de qualidade, o máximo de segurança clínica. Infelizmente, são poucos os casos em que nós, em termos internacionais, podemos dizer que as organizações se aproximam desse ótimo de eficiência. Ainda ontem, ou há dois dias, um jornal faz um título de que listas de espera, um doente esperaria 4 anos por uma consulta, o que é absolutamente absurdo e inaceitável, esquecendo um pormenor. É que, nesta análise que é feita agora, há 2 anos da legislatura, nós temos os dados conhecidos, porque estão publicados. Temos a possibilidade dos utentes irem, através da liberdade de acesso e circulação, a hospitais outros que resolvam o seu problema. Vamos, aliás, dar incentivos financeiros para que isso aconteça. E não disseram uma coisa muito simples. É que hoje, os hospitais no seu conjunto, os 49 hospitais do país, reduziram, no agregado, os tempos médios de espera, respondem melhor e, portanto, estes casos extremos que ocorrerão sempre, infelizmente, pelo futuro, seja qual for o governo, esses casos extremos são hoje de menor importância e de menor dimensão do que eram há 2, 3 anos atrás. Se nós estamos satisfeitos com isso, não, nós estamos não só insatisfeitos, como preocupados e, como disse ontem o Secretário de Estado da Junta e da Saúde, tudo faremos para que essa situação não aconteça. Isto para lhe responder também que as PPPs também têm listas de espera. E têm listas de espera porque não foi possível ainda ao país, a este país e a todos os países do mundo, encontrar um modelo que resolva, de uma forma definitiva e em absoluto, as listas de espera na saúde, sendo que a prioridade dos países tem sido, como aliás foi em Portugal também, resolver as listas de espera clinicamente inaceitáveis, ou seja, através dos procedimentos como em Portugal o SIGIC, como a contratação de produção adicional, nós temos que cuidar de respostas rápidas para quem tem uma indicação clínica premente e temos que minorar os tempos de resposta para quem tem uma indicação clínica que não é, digamos, urgente. Os hospitais, quanto à qualidade da gestão ou à função do gestão, Sr. Deputado Carla Cruz, está rigorosamente escrito, detalhado, no contrato de gestão, quais são os deveres e as obrigações do gestor público. Os hospitais PPP têm gabinetes instalados, têm um espaço onde o gestor público pode ir às vezes que lhe apetecer, pode lá estar todos os dias 8 horas se assim entender, pode não ir. Há a possibilidade, por força de contrato, de interferir de uma forma sem aviso prévio, naquilo que é os dados do sistema de informação e avaliar quais são as condições de resposta, os indicadores de qualidade e os indicadores de desempenho. Eles estão bem definidos e são alvo de apreciação positiva ou de penalização no caso de incumprimento. Outra questão, senhora deputada Carla Cruz, e eu deduzi que era esse o sentido da sua da questão que colocou, é se o contrato permite que o gestor interfira sobre a qualidade das relações laborais ou dos vínculos contratuais. O que o contrato prevê é que existem rácios de profissionais e tipologias de profissionais que devem estar salvaguardados. Mas, naturalmente, que o contrato não diz que o profissional deva ter uma remuneração X, Y ou Z. E se o horário acordado no âmbito do acordo de empresa é de X horas ou de X menos horas. Isso é, se quiser, um dos ingredientes do modelo contratual que foi definido, que é a partilha de risco. A partilha de risco significa o quê? O Estado, por 10 anos, atribuiu a responsabilidade de gestão clínica de um hospital que serve um conjunto de cidadãos, exige ao operador resultados ao nível do desempenho assistencial, em quantidade e em qualidade. Impõe ao operador que tenha rácios mínimos garantidos, nomeadamente não pode ter uma unidade de cuidados intensivos, naturalmente sem intensivistas, e tem que ter rácios garantidos, mas o contrato termina no ponto em que a definição interna no direito privado das relações de trabalho é uma definição que é de direito privado. E, portanto, nós sabemos, enfim, informalmente, que há hospitais que têm contratos de trabalho em que pagarão aos profissionais um pouco mais ou um pouco menos, mas isso deve ser remetido, como aliás está a acontecer, segundo julgo saber até, com os sindicatos médicos, para acordos de empresa que são fechados na contratação coletiva e que devem, naturalmente, salvaguardar o interesse dos trabalhadores, que não podem nem ser, de forma nenhuma, prejudicados nos seus objetivos de progressão profissional, nem nos seus direitos, pelo facto de trabalhar numa empresa de direito privado. A questão que se coloca, portanto, é esta. A senhora deputada diz, se nós estamos confortáveis com a exigência do controlo e com a qualidade do escrutínio, nós achamos sempre que o escrutínio e o controlo são sempre insuficientes. Por exemplo, agora nós estamos debatidos com um clima de tensão a propósito da ADSE. Bom, o que está a ADSE a fazer neste momento é apertar a malha do escrutínio, a lutar contra a fraude e a garantir que o dinheiro dos beneficiários não é mal utilizado. E sempre que isso é feito, há naturalmente reação dos agentes. Nos hospitais PPP, a senhora deputada Carla Cruz, acompanho-a na ideia de que, se houver adjudicação a novos concursantes, se houver, uma das coisas que deve ser melhorada e deve ser aperfeiçoada é o modelo de acompanhamento através do gestor público, seja por via da intervenção direta, seja por via da supervisão indireta. Agora, o que nós temos hoje, e todas as entidades independentes, nacionais e internacionais o dizem, é um modelo contratual que é firme, que é relativamente exigente e rígido, que permite que o Estado intervenha e previna riscos associados à atividade clínica e, naturalmente, num quadro em que o operador privado tem os direitos de regulação e de gestão interna que resultam do facto de ser uma entidade de direito privado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Como é prática na nossa Comissão, faríamos agora um intervalo de 5 minutos. Rigorosos. Vou colocar aqui o nosso contador a correr. Senhores deputados, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Secretário de Estado, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos, portanto temos a segunda ronda, que são 5 minutos a cada grupo parlamentar. O Sr. Ministro responderá em conjunto. E dava a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Ricardo Batista Leite. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E agradecendo e cumprimentando novamente a equipa ministerial presente e agradecendo as respostas da primeira ronda. Creio que esta audição tem trazido algumas informações importantes. E antes de avançar diretamente com as questões, creio que é importante também esclarecer e reforçar aquilo que o Sr. Ministro disse sobre o papel do Estado na monitorização dos contratos de parceria pública ou privada na área da saúde. E, de facto, face àquilo que a deputada Carla Cruz disse da parte do Partido Comunista Português, creio que foi muito grave em dois momentos. O primeiro momento foi ao retirar de contexto aquilo que o Dr. João Matos, o responsável por monitorizar as PPPs da ARS Lisboa-Valdetejo, no que diz respeito à sua preocupação em relação à sustentabilidade do parceiro, porque aquilo que ele disse e afirmou aqui taxativamente é que na feitura de um concurso internacional, foi isso que ele disse, deve haver uma preocupação na feitura desse contrato, garantir que haja sustentabilidade da parte do parceiro, porque um contrato em que o parceiro esgota a sua capacidade financeira depois não serve o propósito para o qual foi contratado, e o mesmo princípio deve-se aplicar tanto ao privado, como ao social, como ao público. Bem nos recordamos, em 2011, quando o PSD e o CDS assumiram o governo, a quantidade de hospitais estavam em situação de bancarrota financeira e a irresponsabilidade face, nesse caso, à gestão pública dos anos antecedentes. Mas esse princípio deve prevalecer sempre. Quanto à questão do papel do Dr. João Matos, eu considero que a intervenção da Dra. Carla Cruz, da Sra. Deputada Carla Cruz, foi lamentável, porque na realidade o que é que aconteceu, e o Sr. Ministro não estava cá, mas basicamente a Deputada Carla Cruz colocou uma série de questões, colocando em causa a qualidade dos serviços prestados no Hospital de Cascais, e o Dr. João Matos contrariou todas as afirmações da Sra. Deputada Carla Cruz e, portanto, quem não concorda com o Partido Comunista é mau. Quem concorda é bom. É este o critério e o crivo e, aliás, Deus nos livre, utilizando a expressão do CDS, do Partido Comunista um dia nos gerir enquanto governo, porque, de facto, o conceito de participação livre e democrática é algo que, dentro do Partido Comunista, há dificuldade em penetrar. Mas foi aqui destacado, e aqui se vê de facto a falta de honestidade intelectual na discussão, a questão da sepsis pós-operatória, que é claramente uma das áreas que tem que ser corrigida e melhorada no futuro na gestão do Hospital de Cascais. Mas não falaram de todos os outros indicadores do relatório da UTAP. Aliás, o Bloco de Esquerda fez a mesma referência na última audição com a Lisboa Valdetejo, em que o relatório da UTAP, da Unidade das Finanças de Acompanhamento das Parcerias, destacou o facto de as cesarianas no Hospital de Cascais terem um peso inferior do que nos hospitais de referência, as cirurgias de ambulatório no Hospital de Cascais terem, de facto, um peso superior do que nos hospitais de referência, as taxas de reinternamento em 30 dias serem inferior, e continua na percentagem de cirurgias de ANCA efetuadas nas primeiras 48 horas, ser muito superior no Hospital de Cascais do que nos hospitais média, de referência, as percentagens de primeiras consultas face ao total de consultas e por aí fora. Podem ler o relatório da UTAP, que é muito esclarecedor sobre esta matéria. Aquilo que o Sr. Ministro nos disse, e compreendo o argumento, é que a prorrogação do contrato de Cascais teve que ser feito exatamente nos mesmos moldes para não criar condições diferenciadas numa perspectiva de um concurso internacional futuro. O que ainda não obtivemos uma resposta é porque é que a primeira opção, a possível renegociação, não foi posta em cima da mesa, pelo menos antes de se avançar para uma segunda opção. Ou seja, porque é que não se esgotou a via da renegociação com o parceiro privado primeiro, uma vez que o responsável da ARS pelo controle da PPP afirmou a satisfação do parceiro do Estado na gestão desse mesmo hospital. Também foi dito aqui pelo Sr. Ministro que a prorrogação por 2 anos é uma data limite. e isso também foi dito pelo Dr. Luís Pisco, Presidente da IRS, que a prorrogação pode ser interrompida caso o concurso internacional saia antes. Pergunto se o Sr. Ministro está em condições de se comprometer com uma data para o lançamento do concurso, registando-se aqui, e tenho que saudar como positivo, a disponibilidade do Sr. Ministro para que garantir que haja uma audição pública antes do lançamento do concurso, para garantir que todas as partes possam pronunciar sobre os termos em que esse concurso será realizado. Quanto à possibilidade que o Sr. Ministro aqui levantou de poder reverter para o público, e quase a terminar, Sr. Presidente, de poder reverter para a gestão pública do Hospital de Cascais, no caso do concurso ficar descoberto, eu pergunto se foi feito algum estudo sobre o impacto que essa reversão teria, relembrando o relatório da UTAP de dezembro de 2016, que afirma taxativamente que há riscos significativos e dá o exemplo daquilo que aconteceu com o Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul, que regressou à esfera pública 7 anos depois de uma gestão PPP, e o efeito foi, e passo a citar o relatório da UTAP, uma degradação dos resultados. E para terminar, Sr. Ministro, perguntar se considera que o novo Hospital de Sintra, que é um hospital de pequena dimensão, se é de facto suficiente, conjugado com o aumento de capacidade do Hospital de Cascais, para responder de facto às dificuldades que o próprio Hospital Amadora Sintra se sentem, ou se não é necessário repensar a dimensão das várias unidades naquela multiplicidade de municípios. E deixar uma última nota, Sr. Ministro, sobre aquilo que foi referido em relação à lei de bases, que o PSD está a acompanhar esse debate. É um debate que nós consideramos muito importante. Foi aqui anunciado um aumento de produção para os PPPs por via do aumento do seu financiamento, mas isso também é um reflexo do aumento da carga da doença. E uma revisão de lei de bases tem, de facto, que ter por base uma política de saúde pública que reduza a carga da doença e que aposte na promoção da saúde, prevenção da doença e numa revisão do modelo de financiamento que vá nesse sentido. E para esse debate, naturalmente, também reiteramos a nossa disponibilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, António Salles. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. e Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, queria começar por agradecer a sua vinda, dizer-lhe que é sempre com grande satisfação que o recebemos, mas também manifestar-lhe um pouco a nossa preocupação por estarmos a retirar muito do tempo para aquilo que é de facto o core da governação e até corrermos o risco de alguma banalização da sua vinda para as comissões de saúde e até de alguma forma subtraindo o próprio efeito fiscalizador da Assembleia da República. Eu relembro que o Sr. Ministro já veio, com certeza que não foi nenhuma penitência, garantidamente, porque o Sr. Ministro já veio à comissão mais 7 vezes que o anterior Ministro no período homólogo, no mesmo período de tempo. Veio 23 vezes a comissão, 7 regimentais, 16 a requerimento. E o PSD, por acaso, Sr. Deputado, foi também um dos grandes responsáveis, dos contribuintes líquidos, por estas vindas. Só o PSD foram 5 vezes. Foram 5 vezes. Como já disse várias vezes, o anterior ministro, como disse, já veio mais vezes à comissão que o anterior ministro em toda a legislatura, que veio cerca de 20 vezes. Bom, mas, Sr. Ministro, entre uma citação evangélica e uma citação do Sr. Primeiro-Ministro, eu prefiro deixar um ou outro provérbio popular como, olha, cada cabeça a sua sentença, que se aplica a esta matéria, ou por exemplo, cada um sabe as linhas com que se cose, ou também ainda, cautela e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Isto, Sr. Ministro, de alguma forma entronca com aquilo que lhe queria dizer relativamente às parcerias público-privadas. As parcerias público-privadas foram uma das respostas encontradas para, de facto, contribuir para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. O PS, de facto, o Partido Socialista, tem apoiado este modelo de gestão, mas também, digamos que, em boa hora ou em hora certa, o fez. Porque, apesar dos avanços e recursos nesta matéria, se não fosse realmente este modelo de gestão, não tínhamos 4 hospitais PPPs, hospitais do SNS, entregues a tempo e horas, modernos a funcionar com níveis elevados de eficiência, qualidade e satisfação dos utentes. São de longe também as instituições mais auditadas e acompanhadas, quer do ponto de vista clínico, quer do ponto de vista financeiro. A reconfirmação do papel de Estado como regulador e fiscalizador e o do parceiro privado como prestador
permite que o Estado tenha, vá mantendo as suas políticas de investimento e de centralidade social, bem como uma redefinição de lógicas de previsão e de financiamento. E por isso, como disse o Sr. Ministro, o programa do 21º Governo Constitucional referia à avaliação de experiências de hospitalares PPP como forma de introduzir melhorias corretoras e revisoras. E o Sr. Ministro até introduziu uma nova formulação no último debate em plenário e chamou-lhe também a possibilidade de reversoras, ou seja, corretoras, revisoras e até, eventualmente, reversoras, se houvesse condição para tal. Pergunto-lhe, por isso, de uma forma muito genérica, como avalia, de facto, este contributo deste modelo de gestão no atual enquadramento jurídico na saúde em Portugal e como avalia, do ponto de vista político, de uma forma generalista, esta experiência de 10 anos destas 4 PPPs em saúde. Pergunto-lhe se os utentes, de facto, ganharam, se o Estado poupou e se o nível assistencial melhorou ou não. Gostaria também de lhe colocar uma questão relativamente aos indicadores de eficácia que evidencia uma resolutividade do internamento sem diferença significativa entre as PPPs e as não PPPs. A resolutividade cirúrgica foi identificada como sendo globalmente superior nas PPPs, sendo a componente de cirurgia de ambulatório, que tem aumentado exponencialmente, como sabemos, aquela que de maior desempenho e maior eficácia demonstrou. As PPPs apresentam pior desempenho, por exemplo, é verdade, nas primeiras consultas, é um facto, e os tempos médios de resposta para cirurgias também são globalmente superiores nas PPPs. Relativamente à qualidade, numa análise preliminar dos dois indicadores que já foram falados, a percentagem de partos por cesariana e as sepsis pós-operatórias, também sabemos que são variáveis de PPP para PPP. A questão que lhe queria colocar era que tipo de indicadores acha que são, ou que devem merecer, uma maior predominância na forma de garantir essencialmente o acesso e a equidade transversal na área da saúde. E gostaria também que se pronunciasse um pouco sobre a questão dos inquéritos de satisfação a utentes. Uma questão que também já foi levantada é que se de facto não é de todo objetivo das PPPs transferir rendas excessivas do Estado para os privados, também não podem ser aproveitadas as PPPs para transferir dos privados para o Estado, colocando em causa, como já se disse, o próprio contrato ou a sustentabilidade do próprio contrato. Temos, por exemplo, o caso do Hospital de Braga, cujo benefício para o Estado ascendeu entre 2011 a 2015 à volta dos 150 milhões de euros e sabe-se que este valor foi conseguido por via de um real ganho de eficiência obtido também pelo privado. No entanto, também sabemos que uma boa parte deste value for money é alcançado também por via de prejuízos para o privado, como atestam os próprios capitais negativos do hospital. Uma pergunta que lhe queria colocar é como avalia este trade-off e esta partilha de risco entre privado e público. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, mais uma vez. Depois de uma hora e meia, sensivelmente, de alguma discussão sobre o assunto, não deixa de ser sintomático que nesta matéria a decisão do Governo de manter, prorrogar, lançar novas parcerias público-privadas na saúde seja apenas apoiada pelo PSD e pelo CDS-PP. E tendo em conta aquilo que o PSD e o CDS-PP fizeram nos anos em que foram um governo, não parece que seja uma boa companhia para se escolher. Porque o PSD e o CDS-PP empenharam-se profundamente, devemos admitir, em descapitalizar o Serviço Nacional de Saúde e em transferir cada vez mais rendas para o privado. Aliás, até tinham um pacote de transferências de vários hospitais para a gestão privada. E quando falamos agora sobre parcerias público-privadas, termos estes partidos a secundar uma decisão do Governo do Partido Socialista é sintomático sobre o conteúdo desta decisão e a quem realmente ela serve, deixe-me que lhe diga. E também não deixa de ser sintomático que com esta discussão, onde já se provou, quer dizer, é mais do que óbvio, que as parcerias público-privadas nem trazem racionalidade financeira, nem trazem vantagens financeiras, não trazem muito menos vantagens de serviços e de qualidade da prestação de assistência à população, não deixa de ser sintomático que, quando confrontados sobre estes factos, não são percepções, factos, digam que não se pode comparar o que não é comparável. Portanto, quando nós temos um relatório da UTAP que diz que se comparar a remuneração à entidade gestora da PPP de Cascais, àquilo que é feito de financiamento aos EPEs, a PPP de Cascais ficou em 2011 mais cara 4 milhões de euros, em 2012 ficou mais cara 10,4 milhões de euros, em 2013 ficou mais cara 13,6 milhões de euros, em 2014 ficou mais cara 13,9 milhões de euros, em 2015 ficou mais cara 9,3 milhões de euros, página 121. Mas depois podemos ir buscar outra discussão que tem a ver com o chamado custo por doente padrão, ou melhor, até se calhar o financiamento do SNS por doente padrão. E percebemos, por exemplo, 2013, 2014, 2015, o SNS financiou mais a PPP de Cascais do que o grupo comparável de hospitais públicos por doente padrão. Aliás, em 2013 ficou 1,7 milhões de euros mais caro este tipo de financiamento à PPP de Cascais. Em 2014, 5,1 milhões de euros mais caro. Em 2015, 2,8 milhões de euros mais caro. Mas quando estes dados são colocados em cima da mesa, dizem aqui Del Rey que não se pode comparar, não é comparável. Mas depois puxam de uma cartada, que é: vejam a satisfação dos utentes. Comparem a satisfação dos utentes para com um hospital velho que estava a cair e degradado e um novo hospital. Como se este hospital não pudesse ter sido construído por fundos públicos e não pudesse ter gestão pública. O que realmente mudou aqui no meio disto tudo é que foi construído um novo hospital. Foi isso que aconteceu. Mas esse hospital pode e deve ser gerido de forma pública. Não vale a pena estar a iludir aquilo que é muito simples de perceber e que toda a gente percebe. O debate tem mostrado isto mesmo. Parcerias público-privadas não trazem vantagem nenhuma para o Estado. Não têm nenhuma racionalidade para o Estado. Terão certamente alguma racionalidade para os chamados parceiros privados, terão certamente alguma racionalidade para quem quer, para os grupos económicos que querem operar no negócio da saúde em Portugal. Certamente que os parceiros privados não são beneméritos, não fazem mecenato social na área da saúde, mas são eles que encomendam estudos a universidades para justificar a continuação das PPPs. São eles que aceitam a prorrogação do atual contrato. Bom, se isto é tão penalizante, tão penoso para um parceiro privado, porquê continuar? Porquê? Porquê o interesse de continuar, de alargar a sua presença? É porque é um negócio de muitos milhões que realmente dá lucro e que compensa ao privado. Só para eles é que há racionalidade. Nós percebemos que a decisão sobre a continuidade ou não das parcerias público-privadas na saúde é uma decisão política. Não vale a pena ficarmos atrás de supostas decisões técnicas. Percebemos que não há nenhuma vantagem, não há diferenças significativas entre parcerias público-privadas, gestão pública, não há. E, portanto, não vale a pena ficarmos presos desse discurso de que isto será uma discussão técnica. É uma discussão política, é uma decisão política que o Governo já terá tomado, como se vê pelas decisões que já tomou sobre Cascais e sobre Braga. Disse o Sr. Ministro, e termino com isto, Sr. Presidente, na primeira intervenção, que o espaço para discutirmos de forma mais alargada a saúde é o espaço da discussão sobre a Lei de Bases da Saúde. Bom, mas a revisão sobre a Lei de Bases da Saúde pode ir para muitos lados. Já vimos aqui o PSD interessado em entrar nessa discussão, mas foi o PSD que em 1990 alterou a Lei de Bases da Saúde exatamente para dizer que o público deve estar a financiar o setor privado na saúde. E essa é uma lei que foi introduzida pelo PSD e que está também na gênese da deterioração do Serviço Nacional de Saúde. E ao mantermos as parcerias público-privadas, estamos a reforçar esta base da Lei de Bases da Saúde, porque as parcerias público-privadas servem como financiamento dos privados na saúde e servem como financiamento público aos privados na saúde. E, portanto, na Lei de Bases da Saúde, nós devemos separar muito bem aquilo que é o público e que é o privado. O público não tem que estar a financiar os negócios do privado, nem tem que estar a promover os negócios do privado na saúde. E, no que toca às parcerias público-privadas, a questão é muito simples. Deve-se acabar com as parcerias público-privadas na saúde. Estes hospitais devem ser de gestão pública, ponto final.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP, Ana Rita Bessa. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu ia então cingir-me agora a perguntas mais concretas. A primeira, algumas que não ficaram respondidas na primeira ronda. A primeira delas tem a ver com as listas de espera, no caso concreto da PPP de Cascais, e gostaria de insistir se é ou não verdade que parte do problema das listas de espera nesta PPP poderia ser resolvida com um aumento de produção, que é de resto aceito e pedido pela entidade gestora, e que é o próprio Ministério da Saúde que, por via contratual, limita essa produção, fazendo aumentar as listas de espera. Por exemplo, o bloco operatório nesta PPP funciona de segunda à quinta-feira entre as 9 e as 6 da tarde, não por vontade do corpo clínico ou da gestão da PPP, mas simplesmente porque o Ministério não permite um aumento da produção para a qual haveria necessidade. Dito de outra maneira, se há prova evidente que a PPP de Cascais é um hospital do SNS, é o facto de que o tamanho da sua lista de espera é determinado e gerido pelo Ministério da Saúde e não pelo privado, com todos os graus de liberdade que teria noutras circunstâncias. E, portanto, pergunto se, numa futura revisão contratual, faz ou não faz sentido alterar este tipo de procedimentos a bem do tão falado interesse público. Segunda pergunta. Falou-se também já aqui, o Sr. Ministro até trouxe essa novidade, numa melhoria da livre circulação e acesso por via de incentivos financeiros. Eu gostaria que nos explicasse melhor o que é que isto significa, porque, novamente, a instituição da LAC, que nos parece muito bem, tem vindo, no entanto, a criar pressão não prevista contratualmente sobre os níveis de serviço da PPP de Cascais. E, portanto, como é que se vai resolver esta situação, se integrando estes novos fluxos de procura na PPP e em que termos, com que tipo de incentivos? Foram também aqui mencionadas várias falhas na PPP de Cascais, concretamente. Falou-se na questão da oncologia e talvez convenha esclarecer que a situação é perfeitamente transparente e não traz nenhuma alteração da prestação de serviço para os utentes. Há sim um protocolo de back-office com o SLO e, portanto, isso não tem qualquer questão que está a funcionar. Pode ser melhorado, com certeza, mas para o utente não há qualquer limitação na prestação de cuidados. Quanto ao HIV, também convém esclarecer, e é dito pela ACSS, novamente não por mim, que é o protocolo que gera a maior taxa de adesão dentro do SNS e, portanto, se há qualquer coisa aqui mal, não será, com certeza, na PPP de Cascais, mas nos restantes protocolos de HIV. E quanto à saúde mental na comunidade, de facto é verdade, é necessário que passe a existir essa valência, mas também não é porque a PPP e a entidade gestora não o tenha pedido por diversas vezes e apresentado até diversas propostas ao Ministério da Saúde para que isso possa acontecer e, portanto, novamente, será o Ministério da Saúde a criar aqui o impedimento e não a entidade gestora. Perguntava, portanto, se no novo concurso a ser lançado, nesse novo caderno de encargos, que a Senhora Secretária de Estado... Não é de graça, naturalmente. Não, na vida nada é de graça, nem de resto do nosso tempo. A Senhora Secretária de Estado... que aqui falou, ou melhor, que na altura ainda enquanto dirigente da ARS falou de exatamente nestes termos que iriam ser incluídos no novo contrato, no aumento das freguesias, no aumento das consultas de cirurgia, nestas novas especialidades, no aumento de camas, na altura dizendo que eram questões que tinham que ser melhoradas, portanto, se isso já está identificado, se já sabemos que é necessário, eu perguntava ao Sr. Ministro muito concretamente, o que é que ainda é preciso fazer do ponto de vista técnico que demore, para além deste ano até ao final da PPP vigente 2018, mais 2 anos para que seja lançado um novo caderno de encargos? Porque, bem vê, a extensão que, segundo o que eu percebo, está prevista a ir até 24 meses em 3 janelas de oportunidade, em 3 janelas, 6 meses mais 6 meses mais 1 ano. A bem da estabilidade da prestação de cuidados nesta área, não me parece razoável que sejam levadas estas janelas até ao seu máximo. De resto, nem foi ainda assinada pela entidade gestora esta prorrogação, está ainda em negociação. Muitas perguntas nesta matéria são muito concretas. No seu entendimento, como parte contratante, o que é que ainda falta estabelecer para que a entidade gestora possa assinar esta prorrogação e isso seja clarificado? E segundo, no seu entendimento, enquanto decisor político e enquanto parte contratante, qual era o horizonte razoável para que seja estabelecido um novo caderno de encargos e lançado um novo concurso, a bem da estabilidade da prestação de cuidados médicos neste setor? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra Senhor Deputado João Ramos, do PCP. Faz favor, Senhor Deputado, tenha a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhores Deputados. Cumprimento o Senhor Ministro, os Senhores Secretários de Estado. Bem, é interessante que no início destas audições nós ouvimos aquilo que é o posicionamento do PSD e do CDS, que estão preocupados com a vinda tantas vezes do Senhor Ministro à Comissão de Saúde. A mim, ouvir isto desta forma sugere-me várias patologias do foro da saúde mental, mas eu, por respeito aos doentes, não aqui refiro. O PSD e o CDS, na segunda sessão legislativa, das 6 vezes que o Senhor Ministro cá veio, fora das audições regimentais, requeriram a vinda de 4. Das 6. E por isso parece-me estranho que agora vinham aqui tão preocupados com a vinda tantas vezes do Sr. Ministro. E já agora é importante dizer isto. Nenhuma das audições que o Sr. Ministro aqui fez foram a título potestativo, ou seja, foram todas aprovadas as audições que foram aqui feitas. E por isso interessante esta abordagem. Depois, gostava de dizer, Sr. Ministro, que relativamente à questão da monitorização das PPPs, o Sr. Ministro, o PCP, não faz avaliação dos técnicos que aqui vêm e das pessoas que aqui vêm, faz avaliação daquilo que aqui dizem. E por isso, nem foi o PCP que trouxe aqui o nome da pessoa em concreto, foi o Sr. Ministro e foi o PSD que trouxeram aqui o nome da pessoa em concreto. E aquilo que nos preocupa é que o representante do Ministério da Saúde, junto das PPPs, a forma e a abordagem que é feita, quando se diz que o acompanhamento do gestor público não pode pôr em causa a sustentabilidade, ora, nós entendemos que o interesse público pode estar aqui em causa, porque se fosse aqui dito o acompanhamento do gestor público faz uma exigência intransigente do cumprimento dos critérios de qualidade na prestação de cuidados de saúde, certamente o PCP não se indignava com isto. Agora, quando há aqui uma abordagem diferente à forma como as coisas são ditas, nós entendemos que é preocupante. Gostava também de fazer uma referência, acho que os senhores deputados não percebem muito bem o que é o Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado constará verbas para a construção de hospitais, constarão verbas para a reposição de rendimentos, para a reposição de direitos, e elas contam com o apoio do PCP. O PCP já afirmou que é favorável um novo hospital em Lisboa, sem que haja um encerramento obrigatório dos 6 hospitais existentes. Agora, o modelo de gestão não consta no Orçamento de Estado, com certeza, e por isso o PCP é favorável àquilo que é a construção do novo hospital e a opção do modelo de gestão terá que ser imputada a quem a fizer. Gostava, Sr. Ministro, relativamente à questão das PPPs, eu tentei fazer uma pesquisa do grupo que gere a PPP de Cascais para tentar perceber aquilo que era a informação financeira sobre resultados do grupo. No site do grupo, é uma coisa simples, eu sou enfermeiro, não sou especialista em gestão e por isso para tentar perceber. O grupo Lusíadas Saúde, no site não encontramos informação económica relativamente aos resultados. Depois aquilo que percebo é o grupo Lusíadas de Saúde foi comprado pelo grupo Amil. Depois o grupo Amil já pertence a outro que é o United Health Group. E por isso há aqui uma teia aqui em termos de grupos que gerem um hospital português que me deixa alguma preocupação. Depois encontrei dados financeiros, verdade seja dita, no grupo José de Melo de Saúde encontrei dados financeiros e fui olhar estes, até porque não me parecem desadequados porque, tendo em conta que foi o grupo desenvolveu a primeira parceria público-privada em 1995, até às vezes é importante lembrar o governo de Cavaco Silva, criou a primeira parceria público-privada e até recordo-me na altura que havia dois concorrentes e o que ganhou o concurso depois acabou por comprar logo a seguir o segundo concorrente, isto diz de tudo de si. É um grupo que gera 18 unidades, duas das quais em parceria pública ou privada, e fui tentar olhar para aquilo que era a informação financeira. Os resultados do exercício em 2002, 12 milhões de euros de resultados. líquidos. Em 2016, 23 milhões de euros. E por isso há aqui um aumento, um grupo, é importante ver que em 1945 começou com um hospital e lança-se definitivamente no negócio da saúde em 1995. E por isso, ativos, resultados líquidos, perdão, passam de, nos anos 2001, 2003, 2004, da ordem dos 2, 4 milhões de euros de resultados líquidos para 23 milhões de euros em 2016. Eu imagino que 23 milhões de euros, se este resultado líquido fosse do Serviço Nacional de Saúde, se calhar dava para resolver alguns problemas em termos de contratação de pessoal, em termos de atribuir direitos aos trabalhadores da saúde, até em termos de construção de unidades de saúde familiar. Mas, pronto, não é assim ainda um aumento por aí além. Quando olhamos para os ativos, aí há aqui uma discrepância. Se olhamos para os ativos, e eu estou a comparar 2002 com 2016, porque são os anos que estão disponíveis, de 2002 para 2016, em 14 anos, os ativos passam de 140 milhões para 502 milhões de euros. Ou seja, há 360% de aumento dos ativos do grupo, feitos à conta deste negócio em torno da saúde. É o grupo saúde, é o que está no site. E por isso, há aqui um aumento de 360%. Eu imagino que para uma atividade económica, eu volto a referir, não sou economista, mas para uma atividade económica, 360% de aumento de ativo diz muito sobre esta matéria e, acima de tudo, diz muito sobre aquilo que são os proveitos acumulados que podiam servir e podiam ser muito importantes para o Serviço Nacional de Saúde. E mesmo para terminar, Sr. Presidente, nesta matéria é sempre importante não esquecer aquilo que foi a gênese do Serviço Nacional de Saúde, uma gênese que teve a ver com a agregação de diversas unidades existentes sob a gestão pública, sob a gestão do Ministério da Saúde, e foi isso com que fez um Serviço Nacional de Saúde universal e geral e gratuito. Foi essa capacidade de agregar sobre o Ministério da Saúde as várias unidades da área da saúde, e é importante que não se desmantele isso que foi conseguido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Ministro por 25 minutos. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu começaria pelas questões levantadas pelo Sr. Deputado do PSD, Ricardo Batista Leite. Voltou a colocar a questão da renegociação. Eu já lhe referi na primeira volta de questões que não nos pareceu, do ponto de vista jurídico e ético, que fosse adequado, com um parceiro que é um putativo concorrente, ou poderá ser um putativo concorrente, estabelecer um regime transitório diferenciado em relação àquilo que eram os termos exatos em que o contrato estava a decorrer. Responder-lhe também a uma questão muito importante que colocou e creio que interessará aos senhores deputados no seu conjunto. As duas ARS, Lisboa e Val do Tejo e a ARS do Norte, estão incumbidas pelo Governo de terem, até ao final deste ano, concluídos estudos detalhados prevendo o cenário da integração no SNS. Ou seja, nós não queremos ser apanhados de surpresa e quer a ARS Lisboa e Val do Tejo, a UTAP, quer a ARS do Norte, têm a incumbência feita pela Senhora Secretária de Estado de ter planos terminados que permitam que o Governo disponha de um instrumento de planeamento que, face a um concurso mal sucedido ou a uma ausência de concorrentes, permita que essa integração no sistema seja feita nas melhores condições. O Sr. Deputado Ricardo Batista Leite falou também da questão se seria suficiente o Hospital de Proximidade de Sintra, o alargamento da área de influência de Cascais, para descomprimir um hospital que está há décadas em sobreutilização e em sobrecarga, que é o Hospital Fernando da Fonseca. É verdade que não chega. E é por isso que, a médio prazo, a abertura do Hospital Lisboa Oriental, a reconversão dos velhos hospitais da cidade de Lisboa, permitirá naturalmente, com a maior resposta dos cuidados de saúde primários, encontrar um balanço mais adequado que dê resposta não só à pressão demográfica, mas também a outra coisa que o Sr. Deputado falou e também me parece que interessará a todos os senhores deputados, que é como é que nós pensamos a saúde em Portugal nos próximos 10 anos. Esta oportunidade que tem sido referida por todos como uma oportunidade histórica de, ao fazer 40 anos no SNS, a Assembleia da República e os diferentes agentes se envolverem numa discussão ampla sobre uma nova fórmula de enquadrar a saúde e o sistema de saúde, nomeadamente através de uma
nova lei de bases de saúde, não pode deixar de ter em conta aquilo que são os determinantes sociais da saúde, não pode deixar de ter em conta aquilo que é a transição demográfica e não pode deixar de ter em conta que hoje chegam aos hospitais públicos, às urgências, pessoas com 70 anos que levam à urgência aos seus pais. Isto não acontecia há 30 anos atrás, quando eu acabei o meu curso. A frequência das urgências hospitalares era uma frequência totalmente diversa. E fazer hoje disto apenas e só um exercício documentário panfletário, demagógico e populista, não serve o país, o Governo não irá por esse caminho, o Governo irá pelo caminho de discutir com todos os partidos da Assembleia da República aquilo que é a transição demográfica de Portugal, aquilo que é o exemplo que há dias, infelizmente, as notícias nos deram de que o saldo vital se está a degradar, nós temos hoje menos nascimentos, muito menos nascimentos do que temos óbitos. E, neste sentido, há que preparar o sistema de saúde para respostas que estão muito para além da resposta em cuidados agudos e considerar a doença crónica como um problema, que é um problema do sistema no seu conjunto. Esta matéria da Lei de Bases de Saúde, que aliás foi referida também, creio, pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira, é verdadeiramente uma oportunidade para que a Lei de Bases de Saúde tenha perenidade, tenha amplitude, seja uma lei que permita diferentes modelos de governação no setor e que seja subordinada e alinhada com o princípio constitucional que está muito bem definido e que não impede em nenhuma circunstância, por exemplo, que o Serviço Nacional de Saúde tenha no seu seio acordos ou parcerias do tipo público ou privado. E é preciso também esclarecer de uma forma clara, sobretudo para todos os portugueses que nos possam estar a ouvir, de que os hospitais geridos em regime de PPP são hospitais que integram o Serviço Nacional de Saúde. Não são corpos estranhos ou não são entidades abstrusas que estão fora do sistema público e que se relacionam com o sistema público de uma maneira opaca ou pouco escrutinada. A Constituição da República é muito clara sobre quais são as obrigações do Estado e sabe quais são os deveres que os governos, os diferentes governos têm na provisão do direito à proteção na saúde. E não há na Constituição da República, nem na letra, nem no espírito, nenhuma determinação que diga qual o caminho em matéria de gestão, de organização, de construção das respostas. Isso é uma matéria que deve, do nosso ponto de vista, e bem, caber em cada momento àquilo que seja a escolha livre dos portugueses em diferentes legislaturas e em diferentes períodos políticos, permitindo que os governos possam executar a Constituição da República com segurança e com respeito pela vontade dos cidadãos. Ora, o Sr. Deputado Moisés Ferreira falou da Lei de Bases de 90, salvo eu, o Sr. Deputado João Ramos, penso que ambos falaram disso, e falaram que essa lei é uma lei que desviou ou desequilibrou aquilo que era a interpretação mais pura ou mais adequada, eu depreendi das palavras de ambos, da Constituição da República. Mais uma razão para que nós agora nos reencontramos com esse tempo, percebendo que 27 anos depois a lei está completamente datada, está desajustada das respostas modernas, das novas formas de organização e de gestão, da nova forma de responder aos portugueses. E é por isso que nós vemos com muito interesse e com muito entusiasmo a vontade de diferentes setores da sociedade e dos diferentes partidos virem a esse debate. O Sr. Deputado do Partido Socialista, António Salles, falou, que eu não sabia, ou ele deu-me uma novidade, que eu já tinha o recorde das vindas aqui, face ao período homólogo, comparado com o Ministro Paulo Macedo. Eu creio que é uma apreciação que a mim pessoalmente me deixa orgulhoso, porque eu considero que vir ao Parlamento é um ato de nobreza política e de obrigação política, e venho cá com muito gosto, se for todas as semanas cá estarei com todo o gosto, e portanto não haverá sobre isso nenhum tipo de problemas. Mas depois o Sr. Deputado veio também, e entramos hoje na terceira fórmula, porque tivemos as citações evangélicas, tivemos as citações do Sr. Primeiro-Ministro, tivemos os adágios, portanto, entrou nos adágios. E a propósito dos adágios, fez aqui algumas referências que merecem, de facto, ser comentadas e naturalmente respondidas. Como avalia o contributo das PPPs nos 10 anos que transcorreram? Bom, Sr. Deputado António Salles, foi possível ter 4 hospitais novos numa velocidade e num tempo que provavelmente, por via do financiamento público direto, teria sido mais difícil. Foi possível cobrir áreas populacionais que não tinham hospital, nomeadamente a região de Loures, e resolver os problemas assistenciais dessa população. E 10 anos depois, quando nós analisamos as 4 experiências em PPP, é unânime o apreço dos cidadãos que são servidos pelas parcerias públicas privadas, mas também dos autarcas que sucessivamente têm tido responsabilidades no poder local e que têm acompanhado esses hospitais e das mais diferentes proveniências políticas. Nós temos em Loures, em Cascais e em Braga e em Vila Franca temos autarcas de diferentes partidos e em todos os casos há um apreço grande pelo desempenho dos hospitais PPP. O Sr. Deputado depois pergunta sobre qual o melhor caminho para melhorar ou densificar os indicadores de avaliação. Nós não podemos fugir daquilo que são as matrizes tradicionais de avaliação, acesso, eficiência e qualidade. Eles, de certa maneira, estão bastante exaustivos nos contratos atuais, mas há espaço para que os aspectos relativos ao acesso e à qualidade sejam mais densificados. Ao Estado interessa, sobretudo, que os hospitais garantam acesso, primeiras consultas, cirurgia, meios complementares de diagnóstico e terapêutica e que o façam nas melhores condições de qualidade. Inquérito de satisfação de utentes, o Sr. Deputado levanta a questão, é feito por força do contrato nos hospitais PPPs, é uma matéria que a Entidade Reguladora da Saúde tem feito de forma indireta para a rede pública EPE e naturalmente que há também a oportunidade do próprio Ministério, através das ARS, intensificarem esses inquéritos para os hospitais com o Estatuto de Entidade Pública Empresarial. E depois, o Sr. Deputado finalmente levanta uma questão, usando até uma linguagem relativamente técnica, sobre qual é a minha opinião sobre o trade-off na partilha de risco e a questão da incorporação do value for money. Nós já tivemos aqui hoje, eu não sei se há muitos economistas na sala, não tenho essa percepção, há a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, mas creio que a maior parte dos senhores deputados não serão economistas. De qualquer das maneiras, é interessante ver que a discussão está num nível de diferenciação técnica, ao nível económico e financeiro. E até o Sr. Deputado do PCP, João Ramos, reconhecendo a sua condição de não economista, fez aqui um bom exercício sobre a análise dos ativos e dos resultados líquidos e, de facto, da exploração dos grupos económicos. Bom, ao cidadão comum interessa saber como é que o dinheiro público dos seus impostos é utilizado para que ele possa usufruir das prestações e dos serviços públicos a que tem direito. Nós podemos dizer que nos anos difíceis de 2013-14-15 houve uma diminuição comparativa em termos relativos do financiamento público dos hospitais, em consequência, naturalmente, da crise económica e financeira. E não houve, ao mesmo tempo, das PPPs, porque o contrato não permitia. O que é que significou uma diminuição do financiamento público dos hospitais EPE? Agravamento do déficit. Quer dizer, há uma coisa a que o dinheiro tem horror, é ao vazio. Ou há superávit, ou há déficit. Às vezes há equilíbrio, mas quase sempre há uma coisa ou há outra. E, nesse sentido, a questão do excedente orçamental que uma operação privada pode ter num hospital PPP, para o interesse público, é pouco relevante se aquilo que acrescentar em termos de valor de serviço for melhor do que o Estado teria que utilizar em alternativa, pagando menos ou gerando um déficit. É por isso que, Sr. Deputado João Ramos, dizer que acabar com as PPPs neste modelo ou noutro é contribuir para impedir a fragilidade do SNS só diminuir a degradação dos serviços públicos parece-me, neste momento, francamente injusto. E vou-lhe explicar porquê. Primeiro, ao dia de hoje, nós estamos a fechar os exercícios orçamentais de 2017, naturalmente há todo um processo de encerramento de contas, há a validação pelo INE, mas enfim, estamos a poucas semanas disso acontecer. Factos. Nós tivemos em 2017 a maior dotação orçamental do programa da saúde de sempre. Isto é um facto. O que significa que não há uma correlação entre a manutenção de 4 entidades em regime PPP e as condições de financiamento do Serviço Nacional de Saúde no seu conjunto. Essa dotação que foi feita em reforço no final do ano através da dotação centralizada permitiu que, em cima do orçamento inicial, nós fechássemos o ano com a maior dotação pública de fundos públicos para a saúde. Um dos senhores deputados, eu peço desculpa por não me recordar quem o fez, referiu-se à questão da falência técnica de hospitais, que é recorrente ao longo dos ciclos políticos e orçamentais, há períodos de injeção e há períodos de depressão financeira dos hospitais. Bom, está em curso agora, neste momento, já foi feita a primeira operação de 500 milhões, seguir-se-á a segunda, a injeção em capital estatutário, em reforço de capitais próprios, de mais 1.000 milhões de euros, o que significa que a maior parte dos hospitais sairão da situação de falência técnica e entrarão num registro de normalidade do seu balanço. Sr. Deputado João Ramos, também falar de fragilidade, factos mais uma vez, porque nós podemos discutir a percepção ou a avaliação subjetiva do funcionamento do sistema ou até algumas dificuldades que nós conhecemos bem que existem. Dezembro de 2015, comparado com o dia de hoje, mais 7.700 profissionais no SNS. Isto não pode ser fragilizar o SNS. Seguramente que não é fragilizar o SNS. Dos 131 mil profissionais que o SNS hoje tem, todos eles tiveram a reposição das suas remunerações, aquelas que lhe tinham sido subtraídas no momento da intervenção externa, questões como o pagamento do trabalho suplementar, e todos eles estão neste preciso momento, como o Sr. Deputado sabe, ao abrigo do processo progressivo de descongelamento de carreiras. Isto não é seguramente fragilizar o SNS. Por outro lado, acesso à inovação terapêutica. O ano passado, 2017, 60 medicamentos inovadores aprovados, 2016, 55. Não há, nos últimos anos, memória que possa comparar esse ritmo de entrada da inovação terapêutica no SNS. Ainda há dias foram publicados os resultados da transplantação. A transplantação é uma área sensível porque é um indicador fino que reflete a qualidade dos serviços e a organização do trabalho, porque é muito complexo, é o resultado de um trabalho de multi-equipas e de multi-instituições. Os resultados falam por si, dispenso-me de os comentar aqui. Sr. Deputado João Ramos, portanto, nós não estamos seguramente naquele momento em que possamos dizer que temos o SNS que queremos. Agora que temos o SNS mais robustecido em termos de recursos financeiros e recursos humanos, isso ninguém pode negar, porque é um facto. Por outro lado, aqui não há nenhum mal, Sr. Deputado João Ramos, que nós assumamos em relação à visão que temos do sistema de diferenças, porque tem sido a força desta maioria parlamentar tem sido essa. Nós convergimos com muita energia naquilo que nos une e assumimos com total liberdade aquilo que nós, em relação ao qual nós temos perspectivas diferentes. O sistema de saúde em Portugal tem beneficiado nos últimos 40 anos, e isso está inscrito na lei fundacional do SNS, e estava inclusive no despacho Arnaud de 78, tem beneficiado de uma relação equilibrada entre a sua dimensão estritamente pública, a dimensão social e a dimensão privada, em muito menor escala, é certo. E não teria sido possível ter hoje, como temos, quase 15 mil lugares em cuidados continuados e cerca de 10 mil camas de cuidados continuados integrados, se nós não tivéssemos, como temos tido há 10 anos a esta parte, uma fortíssima relação com o setor social, nomeadamente com as misericórdias portuguesas. Portanto, sobre essa matéria, diríamos que a visão que temos do sistema de saúde e do papel do SNS é clara. Um SNS forte, estrutural, de raiz pública, de comando público, de controle e monitorização pública, que se apoia sempre que possível e necessário e desejável na colaboração ou na aquisição de colaboração com outros setores. Será impossível, Sr. Deputado João Ramos, e agora digo-lhe com um distanciamento, se quiser, até de natureza política em relação a uma visão há 10 anos. Será impossível conceber que um Estado como o Estado português conseguirá responder às necessidades totais dos cidadãos portugueses, usando apenas recursos estritamente públicos e, naturalmente, abdicando ou prescindindo da cooperação, nomeadamente com o setor social, que tem sido ao longo dos últimos 30, 40 anos determinante na construção de redes de apoio e na subsidiariedade ao setor público. Também, Sr. Deputado, quando nós falamos que o risco da degradação dos serviços públicos ou do SNS decorrerá se nós mantivermos estes contratos de PPP, que eu não sei se vamos manter, dependerá do resultado dos concursos. Bom, o Sr. Primeiro-Ministro há dias referiu que os primeiros 40 milhões de euros para o lançamento do Hospital de Évora estão aí. O concurso público para o Hospital do Seixal foi publicado no Diário da República, a autorização, na passada segunda-feira. O Hospital Lisboa Oriental está em concurso público internacional e está a seguir o seu caminho. Creio que o Hospital de Sintra iniciará o processo de construção no final deste ano, uma vez que a questão do projeto e do concurso está a ser concluída. E eu dito isto, eu sei que naturalmente incomodará algumas almas que me veem repetir muitas vezes as coisas, mas eu acho que a repetição é muito eficaz, é de que 90 centros de saúde estão neste momento a ser ou construídos ou lançados. Portanto, nós não temos hoje seguramente um SNS mais fraco, com menos recursos, com menos dinheiro e com menos profissionais. Temos um SNS que está a necessitar de melhorar a sua organização, a sua integração e a sua articulação, mas não é pelo facto de termos 4 hospitais num regime de gestão privada, embora em ambiente de prestação pública, que o SNS será mais fraco ou será mais fraco. Até porque há uma questão, senhoras e senhores deputados. O valor alternativo do custo ou do encargo com estes hospitais, se eles não estivessem a ser geridos em gestão clínica por entidades privadas, estariam no domínio público estrito da gestão pública. Os encargos financeiros eram equivalentes. Bom, se houvesse mais eficiência agora, seriam menores, se houvesse menos eficiência, seriam piores. Mas o volume de encargos que o SNS usa para contratualizar com as PPPs, teria que contratualizar com os EPEs e, portanto, aí trata-se de saber se o tal value for money é mais competitivo no domínio público ou no domínio privado. A senhora deputada Ana Rita Bessa, do CDS, perguntou porque é que não se dava mais atividade ao Hospital de Cascais, uma vez que havia listas de espera e o bloco não estava aproveitado. Significa mais encargos. Significa a capacidade da ARS ter meios financeiros para o fazer. Infelizmente, a questão da eficiência dos blocos operatórios não é apenas das PPPs. Nós temos na área pública blocos operatórios que podiam trabalhar mais, mas para isso precisamos ter equipas, anestesistas, precisamos ter recursos e, portanto, significa, no caso das PPPs, contratualizar mais linhas de produção e significaria mais encargos, e isso depende, naturalmente, do orçamento que está disponível e que a própria ARS determina para as PPPs. A questão que a senhora deputada também colocou sobre a oncologia e o VIH-Sida, penso que está esclarecida, estando agora a ser feita através de protocolos, quer no caso do VIH-Sida, quer da oncologia com o Hospital São Francisco Xavier, um novo contrato permitirá que seja incluído na atividade normal do hospital e, portanto, deixará de haver essa figura de protocolo. Senhor deputado, Moisés Ferreira colocou as questões, eu diria, mais de detalhe para justificar a sua posição e, de certa maneira, se distinguir da opção política do Governo, considerando que ela é errada. Nós aqui, sobre a apreciação técnica que é feita pelo deputado Moisés Ferreira, temos, de facto, uma divergência, nomeadamente sobre a valorização comparativa, a eficiência comparativa. E nós baseamos-nos apenas e só na leitura dos documentos que conhecemos e que o Sr. Deputado também conhece, aliás citou, e portanto não há dúvida nenhuma que sobre isto temos uma diferença de interpretação que condiciona também uma mudança política na atitude política face à questão das PPPs. Mas reafirmo aquilo que disse há pouco em respostas ao outro dos senhores deputados. Se este concurso, que terá que ser um concurso mais exigente e mais defensivo do interesse público, não tiver concorrentes, ou as propostas que vierem não forem satisfatórias, isso será naturalmente alvo do escrutínio do próprio Parlamento. As ARS estão preparadas e estão a fazer o trabalho para isso, para recolocar os hospitais no domínio da gestão EPE. Portanto, não há neste domínio nenhum dramatismo, nem sequer um preconceito num sentido ou no outro. Haverá uma nova vaga de PPPs para a gestão clínica se o interesse público, de forma completamente indiscutível, for salvaguardado, se não, haverá a integração normal na rede EPE e os hospitais passarão do formato PPP para o formato EPE. O Sr. Deputado Moisés Ferreira falou também sobre, a propósito da reflexão da Lei de Base de Saúde, sobre a questão das PPPs e falou da Lei de Base de 1990. Esta decisão de incluir numa lei de bases formatos de contrato ou formatos de relação é uma decisão soberana da Assembleia da República, onde há capacidade política e onde se podem gerar maiorias para que isso possa acontecer ou não acontecer dentro da lei. Portanto, não há, do ponto de vista do Governo, haverá a submissão natural àquilo que for a vontade do Parlamento num quadro de discussão alargada. Estará dentro da Lei de Bases de Saúde aquilo que o conjunto dos 230 deputados entender que deve estar na Lei de Bases da Saúde. O que é importante é que essa Lei de Bases da Saúde seja garantística do princípio constitucional e que, de facto, a Constituição da República seja bem interpretada nessa Lei de Bases da Saúde. Não nem numa interpretação estrita, mas também não numa interpretação lata. Quer dizer, é preciso que qualquer governo, qualquer maioria que se forme, seja capaz de fazer cumprir a Constituição da República e que esteja naturalmente escudada e enquadrada por uma boa lei de bases. Se a lei de bases é mais detalhada e vai ao ponto de impor regras de gestão, ou limites à combinação entre público e privado, ou até, como tenho ouvido também dizer, introduzir na lei de bases associada uma programação de meios, como existe na programação militar e na lei de defesa militar, que ficam os governos obrigados em sucessivas programações orçamentais plurianuais a afetar recursos financeiros para investimento, nomeadamente. Isso é um debate que faz falta, é naturalmente um serviço que nós prestaremos ao país todos, não só os senhores deputados, mas o Governo, para termos uma lei de base que prepare o país para os próximos 10 anos. Porque o que eu vou dizer agora a seguir não é sequer nem retórica política, muito menos filosofia política. Nós temos um problema sério de natureza geracional com o qual estamos confrontados, que é a transição demográfica. Nós não conseguimos, infelizmente, fazer rapidamente regressar todos os jovens que saíram. Nós não conseguimos inverter o saldo vital e todos os demógrafos e todos os especialistas têm dito que vão ser precisas décadas para que o reequilíbrio se possa estabelecer. Nós não estamos a ser um país importador líquido de imigrantes jovens. E há um problema que não é só um problema de saúde, enfim, é do emprego, é da segurança social, mas na saúde esse problema existe. Há pouco, quando eu dizia que nos hospitais filhos de 70 anos acompanham pais de 90 anos, esse é o espelho da realidade demográfica que temos. Ora, essa lei de bases tem que, quanto a mim, refletir, por exemplo, sobre qual vai ser no futuro a relação da saúde com a segurança social e em que medida a saúde impregna a totalidade das políticas e não é apenas, digamos, uma área setorial fechada que gera hospitais, centros de saúde, médicos e enfermeiros. Esse é um erro estratégico que, numa dimensão mais ampla para a lei de bases da saúde, deve ser debatida. Como é que nós vamos organizar em termos do coletivo para responder a esta transição demográfica que temos, que é muito séria e que incorpora naturalmente riscos orçamentais pesados, porque quando se vem dizer que a saúde precisa de mais financiamento, isso aliás é quase um truísmo que tem 30 anos, nós todos dizemos há muitos anos que a saúde está subfinanciada, mas não estamos a ver qual é o nível de intervenção que temos que fazer, por exemplo, nas determinantes sociais. Ou seja, vale ou não vale a pena investir no apoio domiciliário? Vale ou não vale a pena investir no cuidador informal? Vale ou não a pena investir em que as famílias tenham condições para reter os seus idosos junto de si? É a solução apenas mais hospitais, mais urgências, mais médicos, mais enfermeiros? Bem, perante uma crise que haja de agudização das respostas do SNS, o que nós vemos sempre é as estruturas representativas dos trabalhadores falam sempre em mais recursos, o que é compreensível e natural, e em condições de trabalho. Os atores políticos falam sempre em mais financiamento. Mas, senhores deputados, a problemática não se esgota nisso. esgota-se muito mais numa visão estratégica do modelo social que nós temos e de não considerar que os hospitais sejam hoje, como estão a ser, locais onde na urgência os idosos ficam abandonados, com alta clínica, sem alta social e sem destino, porque a demora média e a acumulação de doentes nas urgências tem muito que ver também com as condições de vida das próprias pessoas. Portanto, em síntese, é muito relevante este debate sobre PPPs, seguramente é um debate que nós vamos ter bem presente na exigência das respostas e dos contratos, mas o problema do sistema de saúde em Portugal e do SNS está longe de ser o problema das PPPs, ou está mesmo muito longe de ser o problema das taxas moderadoras, porque não é por nós reduzirmos impactos de 20 ou de 24 milhões de euros que nós melhoramos o acesso, melhoramos as respostas e, portanto, essa é uma matéria que eu entendo que deve ser discutida noutro fórum, que não hoje, mas, Sr. Presidente, creio que terei passado pela generalidade das perguntas que os deputados me colocaram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu não tenho mais questões nenhumas, não tenho registro de terceira ronda, portanto, terminava aqui. Eu só pedi é que se inscrevessem para a terceira ronda com alguma antecedência para poder fazer a gestão aqui das inscrições. Portanto, terei de fazer aqui um compasso de espera de um minuto, pelo menos, para saber quem é que quer. Portanto, serão todos os senhores deputados que farão a terceira ronda. Muito bem. Então, começo por dar a palavra ao senhor deputado. Não, começo por... ao senhor deputado. Não, tem de ser por ordem do maior partido. Portanto, dou a palavra ao senhor deputado Ricardo Batista Leite. São 3 minutos do grupo parlamentar do PSD. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E terminando então esta audição ao Sr. Ministro sobre a PPP de Cascais, penso que uma série de questões ficaram aqui claras. Uma delas é que o concurso internacional será lançado num prazo de 2 anos, se não antes, que esse concurso não será lançado sem antes virem os termos desse concurso aqui à Assembleia da República, que a ARS Lisboa e Valdetejo e a Unidade das Finanças de Acompanhamento das Parcerias está a fazer um estudo sobre o impacto de uma eventual reversão para a gestão pública das PPPs e da PPP de Cascais em particular e, portanto, ficamos a aguardar os resultados desse estudo. E também ficaram claras as motivações do Sr. Ministro para a prorrogação, embora não tenha respondido, e dou-lhe aqui mais uma oportunidade, sobre a questão dos contratos paralelos que existiam, particularmente na área de VIH, das doenças oncológicas e saúde mental, se há oportunidade, pelo menos a esse nível, de poder corrigir alguns erros de base do contrato de origem, sendo que registro também a referência do Sr. Ministro às almas dos deputados, o que também demonstra a sua visão salvífica, o que registamos, mas creio que o debate sobre os cuidados de saúde primários e sobre a lei de base de saúde deve ser um pouco mais aprofundada e devo dizer que da parte do Partido Social Democrata tudo que possa contribuir para uma melhor resposta da saúde será sempre bem visto. Agora, precisamos é ter um debate com toda a veracidade e toda a seriedade. E vir dizer que este orçamento representa o maior investimento público na saúde não corresponde à realidade. Aliás, se formos a ver do ponto objetivo, e que foi o Sr. Ministro que levantou esta matéria, apesar de não ser no âmbito deste debate, face ao PIB, este é o menor orçamento da saúde, sendo que o orçamento de saúde em 2010 representava, naquilo que transferia do orçamento de Estado para o SNS, 5%, e neste momento foi baixando paulatinamente para os 4,3%, o que demonstra que, do ponto de vista do investimento público, do ponto de vista das prioridades políticas face ao PIB, a saúde tem decaído e não crescido, como o Sr. Ministro disse. Quanto àquilo que foi afirmado pelo PCP sobre o Orçamento de Estado, há uma negação da realidade. É que aquilo que foi aprovado não foi apenas o Orçamento de Estado, foram também as grandes opções do Plano. E não sei, eu penso que estávamos os dois no plenário, vi o PCP levantar-se a aprovar as grandes opções do plano que referia a PPP Lisboa Oriental. E, portanto, mais uma vez vemos vejam o que eu digo, não vejam o que eu faço. É a postura do PCP e do Bloco, a que já, infelizmente, nos habituamos. É importante, daqui em diante, que em relação aos processos das PPPs e de Cascais é a primeira, mas temos depois uma série de outras, particularmente Braga, ainda dentro desta legislatura que terá sido discutido, seja feita com total transparência, e ficamos aqui na Assembleia da República a aguardar o conjunto de estudos e promessas que foram feitas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS e ao Sr. Deputado João Gouveia. Faz favor, tempo.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, demais presentes. Após o debate de hoje e o já anteriormente mantido no passado recente em plenário, e permitam-me que a intervenção seja apenas e só marcadamente política, parece-nos ter ficado claro que estamos perante um exemplo concreto de valorização complementar do Serviço Nacional de Saúde, a manter apenas e só enquanto os seus indicadores, quer no plano da qualidade e volume assistencial, quer no plano económico, o evidenciarem num quadro de uma apertada monitorização. Assim sendo, Sr. Ministro, ao que parece, não subsistirão dúvidas de que não estamos perante uma qualquer abertura de portas ao serviço de interesse de natureza privada, mas antes, perante uma solução integrada num quadro inequívoco de racionalidade económica ou social, quadro este, a nosso ver, imprescindível à sustentabilidade e à consolidação do CNS enquanto pilar estratégico do Estado Social. Bom, mas nós sabemos todos muito bem que a questão de fundo subjacente é muito clara. Deve-se acabar com toda e qualquer parceria pública ou privada porque é, configura um negócio, ponto final? Esta é a questão. Ou, com saudável e responsável pragmatismo social, devemos encará-las como soluções possíveis a ter em conta, desde que revelem inegáveis vantagens sociais para as pessoas, enquanto utentes, e económicas para as contas públicas. Isto é, desde que instrumentos de consolidação do Serviço Nacional de Saúde e não do seu desmantelamento. A nosso ver, o Sr. Ministro, uma vez mais, já respondeu de forma clara. E nós, eu pelo menos, convictamente adianto-lhe a minha sintonia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. É uma discussão onde não se trata, na verdade, de estados de alma. A ciência já há muitos séculos que provou que tal coisa não existe. Haveria alguém no passado que achava, olha, aqui umas cavidades no cérebro, se calhar é aqui que se aloja a alma, mas afinal era líquido cefalorraquidiano e, portanto, não é disso que estamos a falar. Estamos a falar realmente de discussões, de factos, de opções, é verdade, mas baseado na racionalidade dos argumentos. Sobre a racionalidade dos argumentos, primeiro dizer que no Orçamento de Estado, o Bloco de Esquerda apresentou, aliás, uma proposta para anular os concursos públicos em curso para a renovação de parcerias público-privadas e para preparar de imediato a reversão para o público de todas as parcerias público-privadas. Essa proposta foi chumbada pelo PSD, pelo Sr. Deputado Ricardo Batista Leite e pelo seu grupo parlamentar, pelo CDS-PP e pelo PS também. Mas foi a proposta que nós apresentamos no Orçamento de Estado. E, portanto, se estivesse tão preocupado sobre esta questão no Orçamento de Estado, certamente que teria votado a nossa proposta, mas não, lá ficou do lado dos interesses das PPPs e dos privados. Foi assim que aconteceu, na verdade, é esta a reposição do que aconteceu. Mas sobre o que estamos a discutir, eu diria novamente, Sr. Ministro, poupo esforço a tentar melhorar qualquer tipo de contrato com parcerias público-privadas. Vai ser sempre o mesmo. Porque o princípio será o mesmo. Porque o princípio será ter um contrato com uma taxa interna de rendibilidade para o chamado parceiro privado e porque o princípio será o parceiro privado assinar um contrato, querer um contrato para ir buscar essa rendibilidade e, portanto, tudo fará para que isso aconteça. No fundo e no fim, vai dar tudo ao mesmo. E não sejamos ingênuos, as parcerias público-privadas são mesmo importantes para os privados. Em 2015, os dados de 2015, os relatórios de contas da Luz Saúde e da José de Melo Saúde mostram uma coisa muito significativa. Luz Saúde, a parceria público-privada representa cerca de 25%, 25% do seu volume de negócios. E só tem uma, que é a de Loures. 25%. José de Melo Saúde. As parcerias público-privadas representam cerca de 40% do seu volume de negócios. E, portanto, quem acha que os privados estão aqui só para cumprir serviço público ou porque são beneméritos, que se desengane sobre o assunto. É um negócio. E é um negócio que para eles representa muito. E representa muito no seu volume de negócios. Não nos enganemos sobre isso. Dizia o Sr. Ministro, as parcerias público-privadas não são o problema do Serviço Nacional de Saúde, mas são um problema ao Serviço Nacional de Saúde, dizemos nós. Podem não ser o único problema, infelizmente o SNS tem muitos, mas são um dos problemas do Serviço Nacional de Saúde. E uma delas, e um desses problemas, é exatamente este que tem a ver com a forma de financiar grupos económicos que atuam na área da saúde, que depois utilizam esta forma de financiamento via parceria público-privada para vir fazer aquilo que a atual lei de bases diz, que é entrar em concorrência com o público, ir buscar os profissionais mais diferenciados ao público e competir com o público numa lógica de ganhar o mercado onde o público está inserido. E, portanto, são um problema do Serviço Nacional de Saúde. Dizia o Sr. Ministro que qualquer discussão da lei de bases tem que ser garantística do princípio constitucional. Concordamos, mas não ficamos sossegados com essa afirmação. Porque é uma afirmação muito lata. Porque há quem ache, aliás, até há algumas pessoas no Partido Socialista, um ex-secretário de Estado de um governo do José Sócrates, que agora está à frente da Associação de Hospitalização Privada, acha que cumprir o princípio constitucional é fazer com que o Estado garanta a disponibilidade de serviços de saúde. Isto é pôr o Estado unicamente a financiar os privados. Nós achamos que o Estado deve prestar esses serviços de saúde. E é esta a discussão que está também sobre a lei de bases, que é qual é o papel do Estado, qual é o papel de público e de privado. Termino, Sr. Presidente, dizendo isto. O Sr. Ministro disse que o próprio Governo apresentará uma proposta para a revisão da lei de bases. E a pergunta é muito simples. Se nessa proposta para a lei de bases haverá uma separação clara entre o papel do público e do privado e se acabará com o que hoje é dito, que o público tem a responsabilidade de financiar o privado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, gostaria de concluir agradecendo ao Sr. Ministro e à sua equipa a oportunidade de mais uma vez debater o tema das PPPs. Não tenho uma bola de cristal, mas prevejo que não seja a última, portanto devemos nos encontrar aqui mais vezes nesta matéria. Agora, sem grande surpresa, não parece haver qualquer interesse em termos uma discussão aqui nesta sede para esclarecimento efetivo, com base em dados e factos, e esses não faltam. A discussão coloca-se noutro patamar, num patamar também legítimo de posicionamento ideológico, e aqui as respostas que dão ao CDS, nós também já estamos habituados, é pelo facto de termos uma visão diferente das duas uma. Ou temos problemas do foro da saúde mental, ou somos uma má companhia. Não deixa, no entanto, de ser paradoxal que os partidos que se afirmam tão defensores das questões sociais centrem a sua discussão essencialmente em questões financeiras e de repente se transformem em reputados peritos de uma qualquer consultora financeira avaliando os relatórios e contas e as contas consolidadas dos grupos de origem dos prestadores de serviços na área da saúde. E, portanto, Sr. Ministro, continuando nos adágios, eu diria que diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és, e o Sr. Ministro tem aqui uma escolha. Ou se põe ao lado dos utentes e dos... Não, senhor, está muito enganado, senhor deputado, porque eu aqui também realmente não tenho estados de alma. Tenho muito líquido, mas estados de alma não. E então o senhor ministro pode fazer uma escolha ou se junta aos utentes, beneficiários destes hospitais e aos respectivos autarcas das zonas de influência para tomar uma decisão em defesa do interesse público ou não, ou cede a outro tipo de pressões que não são seguramente baseadas nos factos que temos em cima da mesa, mas essa é uma decisão do Executivo, não é com certeza uma decisão minha. Quanto à discussão final sobre a Lei de Bases da Saúde, parece-me uma discussão muito pertinente, como já foi aqui amplamente divulgado e passa a publicidade, começaremos hoje no CDS essa discussão aqui mesmo, ouvindo antes de começar a emitir opiniões e, portanto, teremos também a ocasião de falar sobre isso mais à frente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nesta fase final, Sr. Ministro, importa de facto que fique claro que o Sr. Ministro disse que as PPPs não eram um problema. O PCP tem um entendimento diferente. É, de facto, um problema quando nós temos um serviço que entendemos nós e defendemos nós, deve ter uma gestão inteiramente pública e ela tem uma gestão privada. Gestão privada, Sr. Ministro, e não os dados são o que são, mostram claramente que os grandes grupos económicos que operam no setor da saúde têm vantagens económicas em estar neste setor, porque os relatórios e contas mostram claramente as vantagens que estes grupos económicos têm na sua rentabilidade quando têm parcerias público-privadas. O Sr. Ministro disse que, em termos de encargos, que é igual, portanto, entre os EPS e as PPPs, então conclui, Sr. Ministro, que a opção do Governo em manter as PPPs é uma opção ideológica. E, portanto, foi uma opção ideológica do Partido Socialista e do Governo do Partido Socialista manter a PPP, opção com a qual o PCP, de facto, não concorda, não subscreve e demarca-se claramente. Aliás, como se demarcou em todos os orçamentos do Estado, e incluindo no Orçamento do Estado para 2018, porque apresentamos uma proposta muito concreta de reversão das PPPs da saúde, mas também das PPPs rodoviárias. Mas é da saúde que estamos a falar e, de facto, o Parlamento teve a oportunidade de corrigir um erro que está no orçamento e, de facto, não foi essa a opção de PS, PSD e CDS-PP. Bem sabemos porquê que não. Aliás, acho que no final deste debate também fica claro porquê é que não votaram ao lado do PCP, do Partido Ecologista aos Verdes e do Bloco de Esquerda nesta proposta de rejeição das parcerias público-privadas. E depois, Sr. Ministro falou aqui várias vezes da Lei de Bases da Saúde. Queríamos dizer que, a fazer-se esse debate, o PCP obviamente intervirá de uma forma autónoma e empenhada, mas com um claro objetivo, Sr. Ministro, a que o Serviço Nacional de Saúde retome aquilo que são os seus valores e os princípios fundadores e originais. E nesse aspecto, Sr. Ministro, é claro quais são os princípios fundadores. Um Serviço Nacional de Saúde universal, geral, gratuito, em que a gestão compete à gestão pública das unidades de saúde, todas elas, cuidados de saúde primários, mas também dos cuidados hospitalares e dos cuidados continuados, integrados. E, portanto, gostaríamos daqui reafirmar isto e dizer mais uma questão, Sr. Ministro, que é importante dizer. Não, a resolução dos problemas, e são vários, é o problema das PPPs, mas outros problemas com que o Serviço Nacional de Saúde está confrontado, não precisa de uma revisão nem pode estar à espera de uma revisão de lei de bases, porque hoje há instrumentos que o Governo tem para resolver os problemas com que o Serviço Nacional de Saúde está confrontado e, portanto, não se pode ficar escondido atrás de uma putativa revisão de leis quando existem mecanismos que o Governo tem para resolver todos os problemas do Serviço Nacional de Saúde, incluindo as PPPs.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Sr. Ministro para terminar, tem 15 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria pela Sra. Deputada Carla Cruz, se me desse licença, justamente para rejeitar com bastante energia essa ideia de que avançar para um diálogo amplo e alargado sobre a Lei de Bases da Saúde significa que o Governo se esconda atrás de uma iniciativa que nem foi, aliás, primitivamente sua. O que o Governo percebeu é que historicamente há uma oportunidade, há movimentos na sociedade, há essa vontade e entendemos que é uma boa altura para essa reflexão ser feita. Do ponto de vista da ação governativa, como a Sra. Deputada Carla Cruz saberá, nós temos a execução do programa do Governo em mais de 80% das medidas e, portanto, não estamos a deixar de fazer aquilo que é a nossa obrigação, que é governar. E governar para melhorar todos os dias o Serviço Nacional de Saúde e, naturalmente, torná-lo mais forte. Há aqui uma questão que esta audição hoje tem sido particularmente interessante, enfim, porque entre o domínio da,
da metafísica e da espiritualidade, nós temos passado um pouco por tudo. Temos falado muito de alma, de estados de alma, não falámos ainda de vender a alma ao diabo, mas enfim, teremos sempre a oportunidade de voltar a esse tema, porque é um tema da atualidade política pungente. Agora, há uma coisa que o Governo não faz, é para executar o seu programa e para cumprir as suas obrigações perante os portugueses, não vende de facto a alma ao diabo, nem promete fazê-lo, sejam quais forem as circunstâncias dessa venda. Até porque não saberíamos qual era a taxa interna de rentabilidade que resultaria dessa venda. Mas também falámos imenso de TIRs. TIRs não, caminhões de transportes, mas taxa interna de rentabilidade. A questão é esta, senhoras e senhores deputados. Pouco interessará ao contribuinte e ao cidadão que paga impostos aquilo que é a definição no detalhe da taxa interna de rentabilidade da companhia que produz o medicamento para tratar e curar a hepatite C, ou da farmácia que vende medicamentos na Rua do Século ou no Chiado. O que interessa ao cidadão saber é se aquilo que é a consagração de um direito que ele entende como seu, que o Estado deve prover, é garantido. Dito isto, respondo também ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Eu não me revejo em nenhum aspecto nas declarações que referiu do ex-secretário de Estado da Saúde, e que agora é Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, de que o Estado se deve remeter a uma espécie de passador de cheques, ou digamos, de emissor de transferências para quaisquer operadores, e que se deve eximir a intervir ativamente no Serviço Público de Saúde. E reafirmo a minha posição pessoal política, não só enquanto membro do Partido Socialista, mas enquanto Ministro, de que em qualquer revisão da Lei de Bases da Saúde, eu me baterei por uma presença forte, dominante, que faça uma regulação ativa através do exercício público, da prestação pública. Mas da mesma forma que me baterei por isso, não tenho uma visão, digamos, exclusivista de que a provisão desse direito de proteção na saúde se esgota apenas e só no exercício da ação pública, quer pela prestação, quer pelo financiamento. Feito este esclarecimento, a senhora deputada Carla Cruz, não é apenas e só a questão que colocou de fazer ou não concursos uma opção ideológica. É uma opção política de cumprir o programa do Governo em cima daquilo que a evidência dos estudos nos indica. E dizer aos portugueses se a decisão é ou não a melhor e decidir prosseguir em função dessa mesma decisão. A senhora deputada Ana Rita Bessa, do CDS, enfim, falou de questões que eu, francamente, me passou, não me dei conta delas aqui na audição da saúde mental. Recordo-me apenas do Hospital de Cascais não ter a cobertura que se desejaria. E sobre questões de má companhia, e portanto eu sobre isso não me pronuncio, pronuncio-me sobre a questão que colocou a objetiva sobre a escolha dos utentes. Naturalmente, quando os estudos são feitos para que o Governo decida se faz ou não o concurso e em condições deve fazer, o Governo não pode ignorar aquilo que é a avaliação dos utentes e dos cidadãos que são servidos pelos hospitais, como também não ignora aquilo que tem sido a posição dos autarcas, que em relação a esses hospitais têm reiteradamente reafirmado o interesse e o apreço pela solução encontrada. O senhor deputado João Gouveia, do Partido Socialista, enfatizou a diferença entre um Serviço Nacional de Saúde forte, público, que faz regulação ativa, que intervém, que regula os equilíbrios entre as diferentes componentes, sejam elas de direito público ou direito privado, sejam sociais ou sejam privados puros, e esta ideia de que o Serviço Nacional de Saúde é um negócio. O Serviço Nacional de Saúde não é um negócio. O Serviço Nacional de Saúde é um serviço público cuja rentabilidade e cujo lucro tem natureza social. É a satisfação das necessidades dos cidadãos que representa o lucro do Serviço Nacional de Saúde. Mas, e indo agora às questões que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite colocou, vamos lá ver se nós, sobre isto ao menos, geramos algum consenso. Bom, vamos lá ver. O Sr. Deputado falou sobre a percentagem do produto. Não falou sobre o valor absoluto das transferências. O produto, felizmente, hoje, Sr. Deputado, está bem maior do que estava há 3 anos atrás. Felizmente para os portugueses todos. E, portanto, falar de percentagem sem falar de valor absoluto não contraria nada àquilo que eu disse, que em valor absoluto o volume de transferências é o maior de sempre. Diz o Sr. Deputado, está bem, mas se a economia está a crescer, então a percentagem do produto devia ser maior. Ó Sr. Deputado, eu já disse e repito, eu estou empenhado com o conjunto do Governo naquilo que tem sido a estratégia defendida pelo Primeiro-Ministro e o grande trabalho do Ministro das Finanças para que nós nos libertemos do fardo da dívida e dos juros da dívida. A redução de juros da dívida pública conseguida no último ano permitiu que o Serviço Nacional de Saúde tivesse recebido mais recursos. E seguramente que esta estratégia que está a ser seguida pelo Governo, que é crescer a economia, gerar emprego, cobrar mais impostos que resultam da atividade económica, reduzir dívida, sobretudo dívida cujo encargo financeiro é brutal, a dívida, a resolução da dívida ao FMI, como é do conhecimento geral, representa uma libertação de encargos de juros líquidos muito significativa. Esse é o caminho certo que os portugueses percebem de que nós não podemos, de repente, pensar que entramos numa solução de facilidades, de que não há que fazer esforço, um esforço, digamos, de continuidade das políticas, para que, daqui por 2-3 anos, a estabilidade económica do país permita que o SNS possa finalmente ter as dotações que necessita. Mas eu faço-lhe aqui notar o seguinte, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, para além da clarificação de ser o maior volume de transferências orçamentais em termos absolutos, faço-lhe notar a dimensão do investimento. Nós ouvimos recorrentemente dizer que o SNS que está debilitado, que não tem investimento. Nós bem nos esforçamos por pôr a informação disponibilizada, online, pode ser consultada, está lá, eu creio que muitos dos deputados terão ocasião de a consultar, mas vamos então analisar os grandes números, os agregados de investimento que estão em curso e que vão ocorrer durante este ano. Deixo de lado o investimento diferido no tempo do Hospital Lisboa Oriental, uma vez que é uma PPP por mais de 20 anos e, portanto, é um investimento diferido, mas representa no seu conjunto encargos para o Estado na ordem dos 500 milhões de euros. Também não falo do Hospital de Évora, não falo dos hospitais de Sintra e do Seixal, mas falo de investimento a ser concretizado neste momento e a ser desenvolvido eficiência energética, 100 milhões de euros, que permitirá a modernização da maior parte do parque hospitalar público do SNS. Investimento na construção e equipamento de novos centros de saúde em parceria com as autarquias, 100 milhões de euros. Investimento consagrado em orçamento de Estado, 110 milhões de euros. Recurso a fundos comunitários, onde se inclui os 40 milhões de euros para o Hospital de Évora, mais 100 milhões de euros. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, nunca tinha sido concentrado num exercício orçamental e numa legislatura tanto o investimento público no SNS. A única coisa que eu digo, e com isto terminaria, é que nós estamos a meio do ciclo político, da legislatura, temos, portanto, 2 anos para concluir o nosso programa e a nossa ação política. E temos a certeza, e essa confiança tem de ser transmitida aos cidadãos, de que, no final destes 4 anos, valerá a pena comparar o que foi este mandato com o que aconteceu anteriormente, e seguramente que nós não teremos os problemas do SNS todos resolvidos, estarão por resolver muitos, mas teremos o melhor SNS de que há memória em Portugal desde a sua fundação em 1969. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bem, muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e Sra. Secretária de Estado. Dava por encerrada aqui a nossa reunião. Muito obrigado, Sr. Deputado.